Bom dia, solicito o vereador Luiz Massivo que faça a verificação do quórum.
Bom dia, população anapolina, ouvinte da Rádio Manchester, vereador e professor Marcos, vereador Andréia, vereador Delcimar Fortunato, Paixão do Povo, vereador João da Luz, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Domingos de Paula, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador Leandro Ribeiro, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, eu quero abrir essa sessão e solicito que o vereador, o professor Marcos, faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmo 117.
Obrigado, senhor Marcos. A sessão cumprimentando aqui o jornalista aqui presente, o Alice, que está ali, um prazer receber você aqui, o senhor Machado. O Iri, que está ali atrás também, um prazer receber aqui você aqui, né? Marcos Vieira, o Oswaldo Pires. Cumprimentar a todos que estão aqui, deixar aqui os nossos pesos ao filho da Almada Santiago, também manifestar aqui em relação ao ex-vereador dessa casa, que faleceu, o pai do vereador Lisier Zé Borges, o senhor Zé Borges, que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento difícil. Abro um pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos que poderão ser enviados à diretoria legislativa.
Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Uma boa semana a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester ou que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 3 dias do mês de abril de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizessem chamados vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra João da Luz, Frederico Godoy, Reamilton Espíndola e Luzimar Silva. Grande expediente, usaram a palavra André Rezende, José Fernandes e Leandro Ribeiro. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 12 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, que autoriza o Poder Executivo do município de Anápolis a celebrar convênio com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com interveniência da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e da outras providências. aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 24 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que implementa a campanha visando estimular a adoção de animais abandonados nas escolas da rede pública e privada no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2024, de autoria do vereador Dr. Zé Fernandes, que dispõe sobre a proibição de retenção de maca das ambulâncias do SAMU e das unidades móveis de atendimento pré-hospitalar no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 32 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza e Leandro Ribeiro, que autoriza a realização dos eventos com som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador Delcimar Fortunato. Foram lidos moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Não houve escrito para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de abril, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Cleide Lara informa que a alteração da liderança do partido. Sendo assim, informa o presidente dessa casa que a liderança do Partido Republicano da Câmara Municipal de Anápolis passa a ser exercida pela vereadora Thaís Souza. O gabinete do vereador Lisier José Borges informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje por motivos pessoais. O gabinete do vereador Delcimar Fortunato informa ao senhor presidente que agora o vereador é líder do PSDB nessa Casa de Leis até o final de dezembro de 2024. O gabinete do vereador Cabo Fred Caixeta informa que o mesmo exercerá a liderança do PRTB nesta Casa de Leis até o final do ano corrente. O gabinete da vereadora Celiane da SOS informa que a mesma não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje por motivos pessoais. Sem projeto a ser encaminhado às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Informar os vereadores que, porventura, mudou de partido, se tiver conversado, se tiver mais de um vereador, conversem entre si para poder indicar quem vai ser a liderança do partido. Tá? Hoje, como praticamente a maioria dos vereadores vai querer usar o grande e o pequeno expediente já está preenchido e o grande também com a maioria dividido 5 e 5 minutos. Primeiro a usar o grande expediente, o vereador Soender, que agora é vereador do PL.
9 horas e 45 minutos, o vereador...
É um pequeno expediente, vai usar por até 5 minutos.
Policial Federal Soender agora usa a tribuna, ele tem 5 minutos, vereador que agora está filiado ao Partido Liberal. 9 e 46, vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Hoje, sobre a tribuna, para falar duas situações a nível nacional. A primeira é a nível nacional, mas aqui nessa casa eu propus e vai para a votação hoje uma moção de repúdio à postagem publicada no perfil do X, que é o X, antigo Twitter, do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é a mesma ligação aí com o Movimento do Sem Terra, que no dia 29 de março de 2024, na Sexta-feira Santa, em que escarnece a crucificação e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, retratando a cena do Calvário com os dizeres: bandido bom é bandido morto, num claro desrespeito à fé cristã, professada por milhões de brasileiros e fundadora de nossa pátria. Acontece que esse movimento, na Sexta-feira Santa, ela soltou no seu antigo Twitter, na sua postagem, uma foto ali, né, que tinha Jesus crucificado, e colocou ali os dizeres bandido bom e bandido morto. Olha, isso aí realmente é um ataque à fé cristã, em especial à fé católica, que temos aqui que pronunciar. E por isso estamos propondo a moção de repúdio, assinada aqui por vários vereadores, e está indo a votação agora, hoje, e espero que passe, para que mostre o descontentamento em especial da cidade de Anápolis com esse ato. Cidade de Anápolis, que é uma cidade, né, totalmente aí cristã, praticamente, né, tem seus moradores cristãos, não vão aceitar isso. E a Câmara Municipal, através da minha propositura e uma moção de repúdio, né, terá que dar essa resposta. E assim vai estar votando hoje essa moção de repúdio. Em defesa a todos os cristãos aí que estão nessa linha de pensamento, né, que respeitem como querem ser respeitados. Tem que respeitar a fé cristã, tem que respeitar Nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que estou fazendo, propondo essa moção de repúdio e, como eu disse, espero que seja aprovada, estará entrando na pauta hoje. A segunda indignação também vem nesse mesmo contexto. Vemos aí uma luta das mulheres, né, de vários segmentos contra a violência doméstica. E no dia 2 de abril, a médica Natália fez boletim de ocorrência acusando o filho do então presidente Lula de agressão. Natália afirmou que foi agredida com uma cotovelada durante uma briga em janeiro deste ano. A médica também disse ser vítima de agressão verbal, psicológica e moral. Isso é o que consta no boletim de ocorrência. Apesar que a gente sabe enquanto, né, está acontecendo violência doméstica, a gente vê aí, né, um filho do mandatário fazendo violência doméstica. Mas isso poderia ser, né, uma coisa que o brasileiro, infelizmente, né, acostumado a ver e está tentando combater. Mas, vindo de um filho de autoridade, e essas autoridades não replicam, não falam sobre isso. Passar de panos, essa é a palavra. Essa palavra contra, em relação ao fato do filho do presidente, do filho do então presidente Lula, ter agredido, né, a namorada, a companheira. Meu pai vai me proteger e vai sair perdendo. Eu vou acabar com a sua alma, teria dito Luiz Cláudio Lula da Silva a Natália, segundo o próprio boletim de ocorrência. Vou falar para todos que você é uma insana. Ninguém irá acreditar em você. Isso é natural do agressor. Isso é natural do agressor. Intimidar, né, a vítima para que ela não possa estar ali fazendo boletim de ocorrência, mostrando, demonstrando, né, a violência doméstica. Mas nesse caso aqui é diferente. Esse caso aqui, o filho está usando o poder do pai de presidente. E cadê a palavra? Cadê as pessoas do PT, cadê as pessoas dos partidos de esquerda defender as mulheres? Agora não defende as mulheres. Agora não defende. E por isso que estamos aqui, para defender as mulheres, sim, contra essa violência doméstica, em especial vindo de pessoas que se sentem empoderadas, poderosas, como é aqui o caso do filho do presidente Lula. Obrigado, devolvo a palavra.
O vereador professor Marques vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora são 9h51. Agora o vereador professor Marques Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, usa a tribuna, ele tem 5 minutos. Vamos ouvir o vereador professor Marques, às 9h51.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Acabei de ouvir uma expressão sobre cadê o Partido dos Trabalhadores defendendo as mulheres. E aí eu queria relembrar que dos 60 projetos de lei que eu apresentei nessa casa e que 15 se tornaram lei, um deles garante às mulheres o direito ao acompanhamento em exames com sedação. Depois que nós apresentamos esse projeto aqui, se tornou uma lei estadual e agora uma lei federal. Também é projeto nosso que se tornou lei o projeto que garante as informações sobre a política neonatal para que a gente possa evitar a violência obstétrica na hora do parto. Então, a gente trabalha, apresenta projeto, cria lei e garante efetivamente a proteção de quem precisa. Esse é o trabalho do Partido dos Trabalhadores nessa casa. Quero também destacar, presidente, que nós estamos conseguindo mais emenda, mais R$100 mil para o Centro Materno Infantil da Jaiara. No momento em que a saúde precisa de recursos, o Centro Materno Infantil da Jaiara ocupa um espaço muito importante de defesa da saúde, de atendimento na Nova Vila Jaiara, no Jandaia, no Las Palmas, na própria Jaiara, na Vila Harmonia, no bairro das Bandeiras, no Dom Felipe, no Scala, no Guanabara, no Ana Carolina e no Aldeia dos Sonhos. Nós precisamos de trabalho real, efetivo, que melhore e modifique a vida das pessoas. E esses recursos federais são muito importantes para a gente fortalecer o Centro Materno Infantil da Jaiara. Quero ainda, nessa fala curta aqui, externar o nosso pesar ao vereador Lisier José Borges, que perdeu o pai, o ex-vereador José Borges, e queria destacar aqui a atuação do seu José Borges. Foi o vereador que mais apresentou emendas em 1989 para a lei orgânica do município, mais de 100 emendas. E ainda aqui, os nossos sentimentos à família Santillo, pelo passamento do André, amigo, querido, irmão do Cláudio, pessoas que contribuíram para a cultura napolina, que marcaram época na música, no rock, pessoas queridas e que fazem parte da história da nossa cidade. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas.
Obrigado. Na sequência, o vereador Doutor Zé Fernandes vai querer usar o pequeno expediente ou não? Não? O vereador Hélio Araújo.
Agora, 9h54, o vereador Hélio Araújo, do PL, usa agora a tribuna. Ele tem 5 minutos, estamos com um pequeno expediente. Hoje, 8 de abril de 2024. Vereador Hélio, vamos ouvir.
Antes de começar a minha fala, presidente, gostaria de deixar aqui meus sentimentos à família do vereador Vizier, a passagem do amigo Zé Borges, que eu conheço há muitos anos, é da minha região, quando eu morava ali na região do José Ludovico de Almeida, ali na Erasmo Braga. Tive o prazer de conhecer a pessoa do Zé Borges, Vicentinho, amigo, deixo aqui minhas sinceras homenagens e condolências da família. Ao amigo André, também, que partiu, Nike, Santiago, Augusto, Oswaldo. Pessoas que eu conheci na minha adolescência, foi meu primeiro emprego, que eu trabalhei de office boy na Rádio Manchester. Tive o prazer de trabalhar junto com essa família, família que eu tenho maior estima, maior apreço. Deixo aqui minhas sinceras condolências da família Santiago, na pessoa da minha amiga, da minha patroa, eterna patroa, Ronaldo Santiago. Quero dar boas-vindas hoje. Primeiramente, bom dia a todos os vereadores aqui presentes, à mesa diretora, aos vereadores. Hoje, aos dois vereadores que vieram para o PL, Suender e Jean. Quero cumprimentar todos os vereadores nessas pessoas, esses dois vereadores. Cumprimentar a todos que estão aqui presentes, participando, que não estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação. Bom dia a todos vocês. Quero começar a minha fala parabenizando aqueles que ficaram no PL. Nos últimos dias sofremos um ataque de várias pessoas que queriam vir, que queriam sair do PL, estavam indecisos pelo fato de ir, fica ou aquele fica. Mas enfim, aqueles que ficaram realmente mostraram que são conservadores, mostraram que são patriotas, mostraram que realmente querem o melhor da nossa cidade, do nosso município, da cidade de Anápolis. Esses que ficaram, que são a essência, não julgo aqueles que saíram, mas esses que ficaram, quero desejar a vocês todo o meu apreço. Vocês que vão disputar uma convenção partidária, que vão disputar um pleito eleitoral depois da convenção, dizer que estamos juntos. O PL está cada dia mais forte. O PL ficou hoje, depois da vinda do vereador Suender, do vereador Jean e do Márcio Corrêa também, que veio junto com a gente agora fortalecer o partido, ombrear e, se Deus quiser, fazer um futuro prefeito dessa cidade e a maior bancada, João, de vereadores da história dessa cidade. Tenho certeza que falemos. Quero dizer um pouquinho da minha história como partidário. Eu há quase seis anos, faço parte do PL. Quando eu comecei o movimento político, junto com os patriotas, os conservadores, eu já tinha uma história dentro do partido. E essa história já tem quase 6 anos. Junto com a minha equipe, nós conseguimos criar aqui quase 3 mil pessoas dentro do PL. Hoje, com a vida desses conservadores que vieram com o PL, tenho certeza que seremos o maior partido de criações dentro do PL. Quero falar da minha trajetória como vereador, como suplente, como líder do PL que sou. Nessa liderança, consolidamos nosso nome ao longo do tempo. E esse tempo que foi consolidado, justamente consolidou o que o PL é hoje na cidade de Anápolis. Quando eu estive junto com o senador Hilder na organização da sua campanha partidária, quando nós estivemos junto com o nosso presidente Bolsonaro na campanha aqui dentro de Anápolis, junto com o vereador Suende, com toda a equipe nossa, adesivando, motivando, criando as pessoas, hoje consolidou que o PL hoje, sim, está à frente de vários outros partidos na disputa. E é justo que o partido tem que crescer e o partido está crescendo. Com essa vinda de vereadores, de lideranças políticas que hoje estão no PL, consolida o que o PL é hoje. Um partido que luta contra a discriminação da droga, luta contra a ideologia de gênero nas escolas, protege aqueles que mais precisam, que são as pessoas mais vulneráveis. Valoriza a vida contra o aborto. E isso, a todo momento, nós defendemos aqui nessa tribuna. Defendemos junto com os vereadores Vox que estão junto do PL. Quero dizer aos nossos pré-candidatos, fiquem firmes, positivo, que a convenção partidária escolherá os melhores e os futuros vereadores dessa cidade, que ocuparão algumas cadeiras dessas aqui. Quero dizer a vocês que sejam bem-vindos ao PL, vereador Suender, vereador Chean, a todas as lideranças políticas que vieram, aos presidentes de bairro, as lideranças que são os pré-candidatos, a todos vocês. Continue firme no propósito de fazer dessa cidade uma cidade melhor, uma cidade rica e uma cidade que seja desenvolvida em prol daqueles que mais precisam. Para terminar, presidente, aqueles que me conhecem e me apoiam, digo que nunca desistirei dos meus sonhos e nem do meu partido que faço presente hoje. Não digo meu partido, mas o partido de todos os conservadores. Defendo e continuarei defendendo o Partido Liberal como vereador dessa cidade, como suplente de senador. E conto com todos vocês que queiram vir para o PL. O PL fechou a janela partidária, mas ainda está aberto para criações. Obrigado, presidente.
Obrigado. Em sequência, vereador Ederson Lopes. Seu próximo.
Agora, 10 horas. Vereador Ederson Lopes usa agora a palavra no pequeno expediente. Vereador Ederson é do União Brasil. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os novos pares na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do jornalista, radialista Lucivan Machado. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui no plenário e pelas redes sociais. Senhor presidente, saiu aqui um vereador conservador de direita e veio outro aqui ocupar a tribuna também, um vereador conservador de direita, que hoje é líder, com muita honra, do União Brasil, aqui nessa Casa de Leis. E o motivo que me traz aqui é também, da mesma forma, parabenizar e receber com muita alegria a todos aqueles que se filiaram à União Brasil. Quero aqui cumprimentar a todos aqueles que acreditam no projeto do União Brasil, aqueles que acreditam, né, aqueles que têm essa ideologia de direita, conservadora, defendendo o direito da família, direito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a todos aqueles que se filiaram querendo concorrer corajosamente às eleições municipais desse ano, a todos os pré-candidatos a vereadores, alguns já muito conhecidos na cidade de Anápolis, outros ainda nem tanto, mas que ao longo do processo se tornarão muito conhecidos. Dentre os conhecidos, eu quero aqui citar o Fabrício, que é o nosso secretário do União Brasil e que também é pré-candidato a vereador. O Albenzo, diretor de obras da Secretaria Municipal de Obras e Ambiente e Serviços Urbanos, pré-candidato a vereador. O ex-vereador Gleimo Martins, que também se filiou à União Brasil, também pré-candidato.
e outros que não são tão conhecidos, mas da mesma forma estão no partido animados, motivados e entenderam que é um partido que ele vai dar a todos a mesma condição de trabalharem, de levarem o seu nome e todos têm a condição de no ano de 2025, a partir de 2025, estarem aqui ocupando uma dessas cadeiras aqui na Câmara Municipal. De uma maneira especial, agradecer também ao presidente municipal do União Brasil, o Marlon Caiado, agradecer ao prefeito Roberto Naves, todo o apoio e respaldo que tem dado a nós também, do União Brasil, aqui na cidade de Anápolis. Um agradecimento muito especial ao governador Ronaldo Caiado, que é o nosso presidente estadual, que é o nosso, aquele que nos orienta, aquele que nos direciona e que convidou a ex-secretária municipal de integração social, ex-secretária também de educação, a Erizânia Freitas, minha colega, convidada pelo governador Ronaldo Caiado para se filiar à União Brasil como pré-candidata a prefeita na nossa cidade. Então, como líder do União Brasil aqui na Câmara Municipal, dou as boas-vindas à minha colega, à minha amiga Erizânia. Seja bem-vinda à União Brasil e certo que estaremos todos trabalhando unidos ao nosso governador Ronaldo Caiado, unidos ao nosso prefeito Roberto Naves, para que possamos ter a maior quantidade possível de vereadores a partir de 2025 nessa Casa de Leis e, assim, permitindo o senhor também que a nossa pré-candidata à prefeita, a Erizânia Freitas, possa alcançar isso. Agradeço também a parceria do nosso presidente, Domingos Paula, que sempre esteve aí ao lado dos vereadores, ligando, sabendo como é que estavam as chapas, articulando, fortalecendo o legislativo, fortalecendo a importância do legislativo e a importância dos partidos para que possam disputar as eleições municipais nesse ano de 2024. Eu quero parabenizar agora todos aqueles que colocaram o nome à disposição, todos aqueles que tiveram a coragem de falar, estou colocando o meu nome à disposição como pré-candidato a vereador ou a vereadora, como pré-candidato a prefeito ou a prefeita, todos esses que colocaram o nome à disposição, dizer para vocês que vocês estão de parabéns pela coragem. Isso é muito importante para fortalecer a democracia e, principalmente, para fortalecer, no nosso caso, a nossa querida cidade de Anápolis. Senhor presidente, era isso que tinha a dizer. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado. Como último orador do pequeno expediente, o vereador João da Luz.
Hora 10:05. Vamos ouvir agora o vereador João da Luz. Usa a palavra no pequeno expediente, ele tem 5 minutos. Sessão ordinária da Câmara, nesta segunda-feira, 8 de abril de 2024. Vereador João Nunes.
Obrigado, Domingos. Cumprimentar a todos. Quero dizer que é uma alegria falar com vocês. Fui procurado por vários jornalistas por essa informação, né? Hoje. Todos já sabem, né, para onde nós fomos, né, para o Cidadania. Mas antes eu queria deixar aqui minhas condolências ao nosso amigo Lisier, pela perca, né, pela passagem do seu pai José Borges. Para deixar meus sentimentos, né, e desejar aos amigos, familiares, né, Deus possa consolar os corações. E também para o nosso amigo Onaide Santilo, né? Perdeu o seu filho André Santilo, Deus possa consolar minha amiga Onaide, amiga pessoal que eu tenho. Queria dizer para vocês o seguinte: cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Exercer a cidadania plena é ter seus direitos civis, políticos e sociais. Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei e pertencente a uma sociedade organizada. Eu quero deixar meus agradecimentos ao presidente estadual do Cidadania, Michel Roriz, que me convidou para pertencer aos quadros desse partido. E também me apresentou o presidente nacional, Conte Pittencourt. Nós estivemos em Brasília. Ele, juntamente com o prefeito do Espírito Santo, endossaram a minha ficha de filiação. Eu quero deixar meus agradecimentos por eles abrirem essa porta, e essa porta foi uma porta que com certeza tem as mãos de Deus. Aquele que tem um projeto nas mãos de Deus, né, Deus abre uma porta e ninguém pode fechar. Então, Deus abriu essa porta para nós lá no Cidadania. Eu quero também registrar que hoje eu recebi uma informação do presidente estadual de Cidadania que eu tenho a responsabilidade de assumir a presidência do partido na cidade de Anápolis. Então, a partir de hoje, eu serei o presidente do Cidadania. Um sonho, porque qual é o político que não gostaria de presidir um partido, né? Então, nós estamos hoje realizando um sonho de se tornar presidente, assim como o Hélio, né? O Hélio, eu vi o Hélio mencionando, o Hélio Araújo, ele fez uma menção aqui muito importante na construção de um partido, né? Hoje nós temos uma missão de construir o Cidadania e fazer o Cidadania se tornar o maior partido da cidade de Anápolis. Esse é o meu objetivo. Viu, Hélio? Parabéns pelo que você fez pelo PL, e nós vamos fazer assim também pelo Cidadania. Eu queria dizer que o Cidadania é federado com o PSDB. PSDB e o Cidadania, todos os dois partidos têm pré-candidatos a prefeito. Michel Roriz é pré-candidato a prefeito. E o Hélio Lopes também. Todos dois bons nomes. O PSDB 45. Nós vamos retratar para vocês a história do 45 na cidade de Anápolis em breve. O que o 45 fez pela cidade de Anápolis. Em breve nós falaremos o que representa o 45 para a cidade de Anápolis. Quero também deixar aqui registrado o agradecimento ao presidente do partido ao qual eu estava, partido de origem, que é o Podemos. Agradecer ao presidente municipal, o pastor Bestier, que a todo momento manteve as portas abertas. Agradecer também ao Eurípides do Carmo, presidente estadual, também foi muito solícito, me queria nos quadros, mas a justificativa de eu mudar, de eu migrar para outro partido, é a competitividade. Hoje, essa federação tem mais de 10 candidatos que podem pleitear em duas ou três cadeiras, Cidadania e PSDB. Então, é um partido hoje com mais de 10 candidatos com potencial acima de 1.500 votos, para vocês terem noção da disputa que será essa federação, uma disputa acirrada. Mas nós precisamos de quê? De ter um partido no qual tem essa disputa para poder não correr o risco de não alcançar o quociente eleitoral. Quociente eleitoral é muito importante, os votos de legenda é muito importante. E hoje nós vamos para um partido ao qual nós teremos um candidato a prefeito, que vai trazer propostas, que vai trazer ideias novas, tem uma proposta de mudança, tem uma proposta de oxigenar a administração. Então, precisa de novas ideias, precisa de novas propostas. E hoje nós estamos indo para esse projeto, um projeto que eu acredito que será vitorioso nessas eleições. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado. Encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente. Praticamente os seis inscritos, praticamente todos dividindo o tempo com outro colega. Primeiro a falar, vereador Frederico Godoy. 5 minutos depois, vereador Luzimar Silva.
10h11, vereador Frederico Godoy do Agir, agora usa a palavra no grande expediente usando 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa aqui na pessoa da vereadora Cleide Lari, demais vereadores na pessoa do despachante do povo, Deusimar Fortunato, cumprimento o plenário aqui na pessoa do meu amigo André Pressão. Presidente, que me traz aqui o uso dessa tribuna apenas para agradecer ao presidente estadual Fernando Meirelles do Agir pela confiança e pelo parceria que tivemos aí ao longo desses dias para cá. Sei que várias pessoas tentaram, de uma forma ou de outra, tomar o partido Agir aqui em Anápolis, mas O Fernando Meirelles mostrou que é um homem de palavra. Então, aqui, agradecer ele. Agradecer também, presidente, Vossa Excelência, por ter nos ajudado, tanto você como o vereador Leandro Ribeiro, a fazer a montagem dessa chapa do Partido Agir. Partido hoje que está com 24 homens e 12 mulheres apta à candidatura. Então, aqui, eu gostaria de agradecer todos os companheiros do Partido Agir que filiou. Eu não vou aqui citar nome, porque senão posso, talvez, esquecer de algum e cometer esse erro aqui. Mas agradecer ao Agir 36, que é o Partido Autista. Todos me perguntam por que dessa bandeira. Isso é por causa do vereador Jorginho, vereador de Guarulhos, que é o único vereador autista no Brasil. Inclusive, essa semana devo estar o visitando. Então, aqui, apenas agradecer a todos que estão fazendo parte do partido. Agradecer a todos que me ajudaram nessa montagem dessa chapa. Uma chapa que tem, como combinado com os demais pré-candidatos, apenas eu com mandato. Então, aqui, agradecer a todos. Tá bom, presidente? Devolvo a palavra, presidente.
Sequência, vereador Luzimar Silva vai usar o grande expediente por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos aí na galeria, na pessoa do Morgantini. Cumprimento todos os nobres edis. Dizer da felicidade, trazer aqui algumas coisas que decorreu aí nessa reta final da janela. Confesso que 44 anos, 25 fazendo política, vi coisa, vereador Delcimar, nessa janela que fiquei horrorizado. Ver companheiros dessa casa, mandatário, com medo de aceitar o nome do Luzimar no partido dessa pessoa. Política é para os corajosos. Mesma estrutura que eu tenho nessa casa, os colegas têm também. Mesmo salário que eu recebo, é o que o colega recebe também. Os mesmos funcionários que eu tenho no meu gabinete é que os colegas têm também. E aonde pessoas com medo. Ah, o vereador tem 4 mil votos, o vereador tem 8 mil votos. O vereador não sei o quê. Ué, você teve o tempo de fazer seu trabalho e mostrar para a cidade o seu trabalho. Né? Então, acho que não tem que ter medo, não. Chegou aqui, é trabalho. Tem que enfrentar as urnas. Tem que pôr a cara para a população. Aqui é julgado pelo que você fez os 4 anos ou deixou de fazer. Então, política, repito, é para corajosos. Tem que ter medo, não. Pessoas com medo de aceitar o meu nome em partido. Ah, vai desmontar a chapa. Mandatário. Pelo amor de Deus, vai trabalhar. Vai mostrar serviço para a população anapolina. Vai fazer trabalho como o vereador Luzimar Silva sempre fez nessa cidade. Não precisa ter medo das urnas, não. As urnas é para ser enfrentado. Não, aqui eu não entro. Se entrar, eu saio. Misericórdia. Meu Deus do céu. Então, mostra aí todo o fracasso, né, de não fazer o trabalho. Mas a população está aí e vai estar olhando. Agora, quem tem outro projeto desenhado, que tem ali o seu partido, como o Domingos, o Jacques, os dois Fred, né, o pessoal ali da Andréia, tudo bem, tem a condição ali de bem escolher, de pôr na chapa, quem quer. Agora, a pessoa rejeitar nomes, para mim, é muito medíocre essa situação. Mas quero aqui agradecer que quando anunciava o nome do Luzimar, as pessoas corriam, não queria ele na chapa, aonde recebi o convite ali da primeira-dama, Vivian Naves, aceitando o nosso nome e me convidando para vir para o Progressista, para o PP. E aqui agradeço imensamente a pessoa do Alex Martins, qual tem um carinho, um respeito, aonde Alex veio me perguntar ali no gabinete, quem tinha seu líder nessa casa? Eu falei, mais justo tem que ser a pessoa do Alex, que ali está, que ali tem feito todo o trabalho no Progressista, né, jamais eu vou chegar e sentar na janela. Uma coisa que eu tenho é reconhecimento e sei, né, quando o meu nome, aonde ninguém me queria, o senhor aceitou o meu nome ali para fazer parte do
do progressista. Então, deixo aqui em público esse agradecimento ao João Feitosa, que me ligou, falou, parceiro, vamos estar juntos, né? Você é bem-vindo aqui. Então, a gente fica feliz com essa situação e agradeço ter o presidente Domingos de Paula, que depois que aprendi a escutar a Vossa Excelência, minha vida tem sido melhor. Era muito teimoso no passado e com muitas conversas com o presidente Domingos e aprendi a escutar e hoje tem sido meu conselheiro, me ajudou muito, para estar também aonde estou hoje e vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz, a diferença na vida das pessoas. Vamos continuar fazendo história no progressista. Vamos continuar sendo parceiro, leal, como sempre fui. 8 anos deu Delcimar Fortunato, ali no PML, dedicando, trabalhando, correspondendo à altura. Então, tudo isso chegou ao final, mas o que eu queria, estar num partido grande, poder ter tempo. Fui eleito 2 vezes, sem tempo de rádio, sem tempo de televisão. Então, agora a gente tem toda essa condição de falar um pouco do nosso trabalho. Delcimar Fortunato. Política é feito aí para quem sabe fazer e para quem não tem medo, para quem é corajoso. Devolvo a palavra.
Obrigado. Agora, o grande expediente, o vereador Delcimar Fortunato dividiu seu tempo com o vereador Ramil. Cada um vai usar 5 minutos. A divisão de tempo hoje com os colegas, até todo mundo quer falar, então a gente tem que ser bem democrático com os colegas aqui.
10:19, Delcimar Fortunato usa agora a tribuna.
Bom dia, senhor presidente, obrigado pela oportunidade da palavra. Eu quero cumprimentar aqui você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Quero cumprimentar também o jornalista na pessoa do Orisvaldo Pires, ontem foi o dia do jornalista, parabenizar aí todo jornalista aí, mundo afora, e cumprimentar os pares aqui na pessoa da minha amiga, inteligentíssima, finíssima, a vereadora muito guerreira, Andréa Rezende. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã não seria diferente dos outros colegas. É para agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado a oportunidade de participar da política. Quase 22 anos militando na política e a gente a cada... diz o ex-governador Marconi, cada eleição é uma foto, Andréa Rezende, cada eleição é uma foto, E esta pré-campanha, tem nos mostrado que a política muda cada dia. E eu quero, findado as filiações, eu quero agradecer aqui de público, o PSDB que me acolheu. Quero agradecer na pessoa do ex-governador Marconi Perillo, que me convidou no dia 23 de dezembro. Ele me chamou ali em Goiânia e me fez o convite. Ele queria eu e o Fred Cacheta no PSDB, pela lealdade, pela caminhada com ele, que nós sempre estivemos com ele. E eu disse para ele naquele momento, governador, eu agradeço, fico lisonjeado. Eu posso dar resposta para o senhor mais na frente? Ele falou, fique à vontade. Então, quero agradecer aqui de coração, ele hoje é presidente nacional do PSDB, e também agradecer a executiva local, na pessoa do doutor Hélio Lopes, que é nosso pré-candidato a prefeito, agradecer o doutor Rui T. Silva, que é o tesoureiro, o Márcio Jacob, que é o coordenador ali da chapa, e parabenizar eles que fizeram um brilhante trabalho, respeitando os filiados, conversando, cada filiado que chegava ali, no meu caso, fui consultado, mesmo tendo tido o aval do ex-governador Marconi Perillo, eles colocou meu nome, discutiu meu nome com todos os pré-candidatos, e os pré-candidatos aceitaram a minha ida para lá. E eu quero agradecer aqui todos os pré-candidatos do PSDB. Nós todos sabemos que o PSDB é federado com Cidadania, agradecer também a parceria do Cidadania com o PSDB, e com certeza será uma chapa vitoriosa. Não existe eleição por antecipação. Muitas pessoas acham que já está eleita, E não existe, Hamilton, né? Eu gosto de ser o improvável, Hamilton. Sempre fui improvável. E, com certeza, não vai ser diferente, né? Eu sempre falo, todo político tem 95% de chance de perder e 5% só de ganhar. Eu trabalho só com essa possibilidade. E, com certeza, eu não tenho medo de urna, não tenho medo de disputar com ninguém. E tanto é que nós estamos lá, mas o João da Luz vai disputar. Vai ser uma disputa democrática, respeitando os colegas, o voto dos outros, né, os quase 400 candidatos na cidade. E trabalhar, Edmilson, é o que nós sabemos. Trabalhar, hoje nós temos uma folha de serviço prestado, Leandro Ribeiro, onde a gente pode andar de cabeça erguida e as pessoas, né, nos respeitando. Agora, medo de urna eu nunca tive. Se tivesse medo de urna, eu não tinha disputado 3 eleições. E não tinha apoiado outras pessoas. Eleição é assim, você ganha, você perde. Não tem dificuldade. Eu perdi 4 anos, né, para a população e para Deus. Então estou preparado. Eu sou mais preparado para perder do que para ganhar. Quem acha que já está prontinho vai levar essa patada. Pode ter certeza disso. É, então, a gente tem que ter humildade, pé no chão e trabalhar muito. Falta 9 meses ainda para findar o mandato. Tem muito o que apresentar para a população ainda. Eu tenho muito o que fazer ainda. Então, a gente trabalha de segunda a segunda. Vamos continuar trabalhando de segunda a segunda. E quero agradecer aqui todos os partidos, né, que respeitou, que fez um processo, né, de filiação respeitoso, dialogando os colegas aqui, dialogando um com o outro. Eu vi que nesse processo de formatação de chapa, não teve desconstrução de nenhum partido, de nenhum colega, não que eu, né, visse. Então, quero parabenizar. Foi um processo democrático, está de parabéns todos os partidos. E vamos para a estrada. Agora é pré-campanha, nós temos que fazer acontecer. Obrigado, Deus abençoe. E dizer a todos, Anapolino, o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, está na rua. Se precisar de mim, é só me chamar. Obrigado e vou falar.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo, que tem realmente uma folha de serviço prestado honrosa para a cidade de Anápolis. Concedo a fala por 5 minutos, que divide o tempo com o Delcimar Fortunato, o vereador Hamilton Espíndola.
Agora, 10h24, Hamilton Espíndola usa a tribuna.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar, presidente, exercício, vereador Jacques, cumprimentando a todos da mesa. Comentar, vereador Delcimar, pela concessão também, cumprimentando a todos os novos vereadores. Cumprimentar aqui o Sivan, cumprimentando a todos da comunicação. Você que acompanha através das redes sociais, canal no YouTube, TV Câmara, e também através da zona sonora da rádio Manchester de Anápolis. Bom, quero iniciar minha fala usando Filipenses 4:11. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo escreve, ele antecede o versículo dizendo: eu sei passar por frio, sei passar por necessidade, sei passar por diversas dificuldades, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, com Cristo, nós podemos muito mais, porque com Cristo podemos passar necessidades e dificuldades, mas o que for de fato, né, o projeto dele em nossas vidas será realizado. Por isso, com gratidão, quero agradecer ao Partido Podemos que nos aceitou a esse momento que vamos agora trilhar, agora para frente, dizer que com Cristo nós vamos avançando. E o que for de fato acontecer na nossa vida, isso acontecerá. Agradecer a todos os nobres, né, ao presidente dessa casa, ao líder do governo, que puderam nos orientar, aconselhar, deferir, Uzimar, o Edson e outros todos quantos amigos que puderam, né, estar ombreando conosco nesse momento de aflição. A verdade é. Mas, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas e nós estamos avançando. Agradecer ao presidente republicano do Estado de Goiás, prefeito Roberto Naves, que soube com muita maestria trazer, né, também no contexto de orientação e deliberar, né, podendo aqui trazer a nossa liberação do Republicanos, Quero dizer que com muita alegria eu pude trabalhar junto aos republicanos em Anápolis, destacando várias matérias, e 23 leis foram aprovadas no nosso mandato, 23 leis aprovadas, 15 delas voltadas para a pessoa com deficiência, em especial para o autista, que é a nossa luta nessa casa. Resolução, como a resolução 10 de 2023, a autodescrição dentro dessa casa de lei. Resolução como a comissão permanente da pessoa com deficiência, que não existia antes aqui nessa casa de lei. Projeto legislativo, a medalha Sueli Elizabeth, que traz honraria às pessoas que lutam pela pessoa com deficiência nessa casa. Também a medalha pastor José Brandão Porto, e dentre outras. E estando legislador, podemos encaminhar um recurso, né, dentro de um diálogo bem otimista para que pudesse ser construída a clínica escola do autista aqui em Anápolis. Então, gratidão, prefeito Roberto Naves, presidente republicano em Anápolis. Gratidão também ao deputado, ex-deputado Rafael Gouveia, e a todos quantos, né, esteve e fiz várias amizades entre republicanos. Mas eu quero aqui agradecer em especial, né, a nossa equipe, em momentos, agora podemos entrar em momentos de oração. Olha só, na sexta-feira até a minha filhona, né, fez um período de jejum, né, o dia inteiro. Então, agradecer a todos aqueles que envolveu nesse projeto. Agradecer em especial a minha esposa, que sempre ombreou comigo, acreditando nessa missão e nesse trabalho. Sem mais delongas, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Hamilton. Na sequência, o vereador Capoete Cacheta, que vai dividir o seu tempo com a vereadora Cleide Lara. Primeiro a falar por 5 minutos, o vereador Capoete Cacheta.
São 10h29.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a você que nos ouve através da Rádio Manchester ou pelo nosso canal no TV Câmara, no YouTube, Câmara Anápolis. Bom, presidente, quero falar bem rápido aqui, porque são alguns diversos assuntos. O primeiro deles é, semana passada, nós votamos em segunda votação um projeto de nossa autoria que firma uma parceria entre o município de Anápolis e a administração penitenciária. Muitos me questionaram depois que ele foi aprovado. Ah, mas como vai se fazer isso? Você falou que tem cidades que já fazem, mas a gente não vê. Será que vai trazer algum resultado positivo? Neste final de semana, para aqueles desportistas que acompanham o estádio Serra Dourada, detentos fizeram a manutenção do estádio Serra Dourada e começaram a pintura de todo o estádio Serra Dourada. Então, mais uma vez, provou-se agora aqui, próximo de nós, ali na cidade de Goiânia, que essa parceria pode trazer frutos e frutos positivos para a sociedade e para a cidade que realmente faz essa parceria com a administração penitenciária. Então, esperamos que o nosso projeto seja sancionado pelo prefeito Roberto Naves e que muito em breve esses detentos do regime semiaberto possam contribuir com a cidade de Anápolis, com a zeladoria da cidade de Anápolis. Outro assunto aqui que eu queria falar hoje é que eu gostaria de discordar de dois vereadores. Eu não vou poder dar a parte, que o tempo é curto, mas falarei o nome deles caso queiram a resposta. Primeiro foi o vereador Hélio Araújo. Da forma com que ele fala, apenas o PL é um partido conservador, um partido de direita. Eu gostaria de falar para ele que ele pode ler, sim, todos os partidos, quais são os de direito, não é só para ele não, vereador Hélio Araújo. Nós também temos as mesmas ideologias de direita, tá? Somos partido de direita, o PL é um partido do qual eu tenho carinho, mas não é só ele que é partido de direita, não. E o segundo que eu gostaria de discordar, meu amigo Luzimar Silva, que realmente disse algumas palavras, eu acredito que ele tenha se direcionado à vereadora Cleide Lário, né? A vereadora Cleide Lário não ficou com medo dele. Às vezes você, a gente não aceita vereador A ou B, justamente por aquilo que a gente está falando ali com o vereador Hélio Araújo. Porque alguns vereadores não têm a mesma ideologia. Não dá para participar daquele grupo. A vereadora Cleide Lário, eu tenho certeza que não tem medo. Ela também tem um trabalho prestado e muito bem prestado na cidade de Anápolis. É a mesma coisa você falar assim, Fred, nada contra o Partido dos Trabalhadores, mas eu não candidatarei lá no Partido dos Trabalhadores. Não tem como candidatar. Então, eu acredito que pela ideologia, por aquilo que você trabalha no partido, A vereadora Cleide Lai, que é presidente do Republicanos, que tem um belíssimo trabalho na cidade de Anápolis, não pôde aceitar, né? Mas eu acho que medo, acho que nenhum dos vereadores aqui tem medo, não. E, para finalizar, eu quero parabenizar o meu presidente municipal do PRTB 28, que é o Sargento Pereira. Estava aqui na tribuna, mas teve que se ausentar. E toda a equipe e toda a comissão provisória, pelo trabalho desses últimos 6 meses. Trabalho árduo, trabalho que realmente fez a diferença e montou uma das chapas mais competitivas da cidade de Anápolis. Todos os pré-candidatos que se filiaram ao PRTB realmente são pessoas que são comprometidas com a cidade de Anápolis. Não vou citar o nome de cada um, porque eu não tenho essa procuração deles, mas quero agradecer de pronto todos que se encorajaram em colocar o seu nome na chapa para a disputa de 2024 e, principalmente, a todos os membros da comissão provisória, que realmente trabalharam até finais de semana para poder concluir a chapa, uma das chapas mais competitivas da cidade de Anápolis. O meu agradecimento também à nossa presidente estadual, Vanessa Barros, ao nosso amigo Santana Pires, que também já marcou uma data para estar aqui na cidade de Anápolis, parabenizando esses novos pré-candidatos a vereador da cidade de Anápolis pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 28. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para dizer. Devolvo a palavra.
Antes de passar a vereadora Cleide, o vereador Luzimar foi citado, então a réplica.
Obrigado, senhor presidente. Quero dizer ao nobre colega, né, que realmente não citei nome, mas estou aqui para falar. Agora, sobre ir para o partido A ou B, acho que a pessoa do Luzimar Silva encaixa aí 99% dos partidos aqui da nossa cidade, do Brasil e do Estado. Até mesmo porque eu não teria nenhum problema estar no Republicanos, porque até mesmo é um partido voltado às igrejas evangélicas. Qual na minha reeleição 2020, eu tive 68 igrejas apoiando a minha candidatura, a minha reeleição, né? Então, acho que não tem nada que desabone. Você sabe, sim, nós já almoçamos junto em restaurante da cidade, nós nos corredores dessa casa, andando, você sabe quem estava com medo, sim, e quem não estava, né? Quem aceitava e quem não aceitava. Quem estava me expulsando do partido. O senhor fez uma fala em defesa, mas o senhor é conhecedor do que acontece nos bastidores dessa casa. Devolvo a palavra.
Presidente, uma réplica, foi citado meu nome?
Sim, vereador.
Obrigado, presidente. Só para dizer para o caro colega vereador Fred Cacheta, eu não me vejo em outro partido hoje, vereador. Não me vejo porque o que o presidente Bolsonaro fez pelo PL e fez pelo Brasil, eu não vejo. Não é falando mal de outro partido, não é falando mal de pessoas que são conservadoras, mas o PL é o berço dos conservadores, o PL é o berço dos patriotas. Recebi vários convites de vários partidos para me sair do partido, ir para outro partido, mas eu não vejo, até respeito a sua fala, com sua amizade que eu tenho, mas eu, particularmente, os convites que fizeram, quero até agradecer aos partidos que me convidavam a mudar de partido, mas eu sou patriota, eu sou conservador, eu sou bolsonarista, não tem jeito. Pega meu berço, é o lugar que eu vou ficar. Fico triste com a sua fala, mas eu respeito a sua fala. E dizer para você que aqui é meu lugar, é o PL. Eu tomei essa decisão de ficar no PL porque eu acredito nas propostas do presidente Bolsonaro. Obrigado, pai.
Obrigado.
Ele citou meu nome, presidente. Vereador Elio Araújo, primeiramente, que eu acho que o senhor está confundindo totalmente as falas, que eu não falei nada de mudança de partido. Eu falei que existem mais partidos de direita, assim como o PL. Então, falei que você falou aqui na tribuna, como o senhor falou, como só o PL é um partido de direita. Agora, eu não citei isso, mas já que o senhor citou, o senhor falou que gosta muito do Bolsonaro, infelizmente, eu já vi um vídeo do senhor falando mal do presidente Jair Bolsonaro, e eu tenho ele aqui, caso o senhor tenha o esquecimento. Mas, eu não falei nada disso, eu só fiz a defesa de que há mais partidos de direita na cidade de Anápolis, não só o PL. Foi somente isso que eu tinha falado, tá bom? Obrigado,
senhor
presidente,
eu
devolvo a palavra.
Só uma tecla para informar a respeito.
Tem época não, mas eu gostaria. Vamos ouvir o senhor.
Quer dizer ao meu amigo, vereador Fred, Eu há mais de 6 anos estou no PL. Antes do presidente Bolsonaro vir para o PL, eu já estava no PL. Esse vídeo que você fala é um vídeo que a gente circula na internet aí. Nós temos discussões, todo partido tem discussão. A gente tem que discutir, não é porque a pessoa é o líder nosso, eu não vou discutir com ele. A vinda de várias pessoas do partido foi discutida junto com o senador Wilder. E eu discuti com ele como discuti várias vezes. E o que acontece? Quando há discussão, e a gente discute entre nós, e a gente chega num ponto, é o que a sociedade ganha. Quando há minha discussão como líder classista, como dirigente partidário, sempre haverá essa discussão. Nós estamos caminhando com a eleição que tem que ter discussão. Se A, B ou C é meu líder, ou eu sou líder do partido, sempre eu vou escutar todos. E não é diferentemente de um ou de outro de vídeos. Você pode ver esse vídeo todinho. Foi feita a discussão e a discussão foi plausível. Uma discussão que é para melhor acrescentar os direitos trabalhistas. Isso eu não tiro a minha fala.
Obrigado, vereadora Cleide.
Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora em nome do meu amigo, presidente desta casa, Domingos Paula. Cumprimento a imprensa no nome de Lucivan Machado. Cumprimento os demais vereadores em nome da vereadora Thaís. Senhor presidente, hoje, até meu discurso não seria esse, mas hoje está se falando muito em conservadorismo. Conservadorismo, eu vou ler aqui a definição do dicionário. Aquele que se opõe às mudanças, não aceitando inovações morais, sociais, políticas, religiosas, comportamentais, que é muito apegado a tradições. Eu, muito antes de estar ligada a um partido, eu já era conservadora. Sou cristã há mais de 25 anos, sempre fui conservadora, sempre tive pautas conservadoras. Sempre defendi a mulher, sempre defendi crianças, sempre defendi a família. Nós não aceitamos o conservadorismo, algumas ideologias que nos é imposta, vereadora Thaís. E o meu partido, ele é um partido conservador. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Será que o governador Tarcísio, lá de São Paulo, não é conservador? Será que Damaris Alves, que esteve aqui esta semana, não é conservadora? Então, a pergunta que fica aí ao nobre colega é essa. Assim como o vereador Ederson, assim como o vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton e vários outros vereadores são conservadores. Então, eu acho que quando um colega sobe nessa tribuna e coloca somente o partido dele como partido conservador, ele nos ofende. Mas, enfim, seguindo aqui a pauta, gostaria também de falar do nosso evento do Republicanos Mulheres, que foi muito bom, superou as nossas expectativas, vereador João da Luz. Tivemos lá não somente republicanos, tivemos pessoas de vários outros partidos. Vi colegas do União Brasil, vi colegas do PT, vi colegas de vários outros partidos que estiveram lá para prestigiar a senadora Damaris, porque o nome dela é muito bem aceito no meio do povo conservador. Foi um evento que, num primeiro momento, nós tivemos mais de 400 pessoas, onde foi falado ali sobre a campanha eleitoral, como as mulheres devem se portar nesse período eleitoral, falando sobre redes sociais, dando ensinamentos jurídicos e vários outros. Foi um evento lindo. E, no momento da tarde, nós tivemos ali um período de filiação, onde eu tenho a honra e o prazer de anunciar a vereadora Thaís Souza, que é uma mulher conservadora e veio para reforçar a bancada do Republicanos aqui nesta casa. Vereadora Thaís, quando nós encaminhamos o seu nome para ser liderança nesse partido, independente do período que eu tenha de partido, independente do tempo de partido, isso aí significa respeito. E a senhora é muito bem-vinda ao Republicanos para reforçar essa bancada. Seja muito bem-vinda. A senhora quer uma parte, vereadora?
Uma parte, vereadora. Agradecer a senhora pela acolhida no partido, como secretária estadual, o nosso presidente estadual, Roberto Naves, e realmente, né, o Republicanos é um partido socialmente conservador, que busca manter valores tradicionais, baseados na ética cristã, é um partido de inclusão que valoriza e reconhece as mulheres. Então, fico muito feliz de ser acolhida por esse partido, de ser acolhida pela senhora, pelo nosso presidente estadual, o prefeito Roberto Naves, e com certeza, conte com a vereadora Thaís, com o nosso trabalho, com a nossa luta, e deixo aqui a minha gratidão a todos do partido que reconheceram o nosso nome e que nos aceitaram de pronto.
A senhora é muito bem-vinda, vereadora. Assim como a senhora, o suplente de vereador, Eli Rosa, que é um homem de palavra, um homem íntegro e correto, que ficou ali a todo tempo conosco, não aceitando sair do Republicanos, entre outras pessoas, entre outros filiados que compõem essa chapa. Então, quero aqui agradecer ao vereador Reamilton pelo tempo que esteve no Republicanos, fizemos parcerias, não podemos deixar de lado os colegas que estiveram aqui conosco, mas enfim, o Partido Republicanos é um partido conservador. E a nossa liderança feminina no partido é da Maris Alves. Essa pessoa íntegra, uma pessoa que sofreu perseguições, muitas perseguições e sofre até hoje, mas que defende a família, que defende a criança, principalmente crianças que são vítimas de abuso sexual. A Damares é contra o aborto e o Republicano é contra esse tipo de pauta. Então, eu tenho orgulho de estar nesse partido e sempre irei brigar e defender esse partido, porque é um partido no qual eu acredito e é um partido que valoriza a mulher na política. Por isso, a escolha da vereadora Thaís. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.
Obrigado. Na sequência, o vereador Jean Carlos e o vereador, se porventura, tinha inscrevido aqui, Leandro Ribeiro. É cada um usar 5 minutos. Vereador Jean Carlos.
10h43, agora o vereador Jean Carlos, que divide o tempo com o vereador Leandro, vai usar 5 minutos da tribuna. Vereador Jean Carlos, recém-filiado ao Partido Liberal, o PL. Vamos ouvir o vereador Jean. 10h44.
Bom dia, presidente, Domingos de Paula, demais colegas aqui na sessão ordinária. Todos os ouvintes da Rádio Manchester, a imprensa aqui presente, todos que nos acompanham nas galerias do plenário Teutônio Vilela. Na verdade, não é diferente, mas primeiramente eu quero aqui externar minhas condolências também ao colega vereador Lisier pelo falecimento do seu pai, né, seu José Borges, também ao Anaide, falecimento do seu filho. Dois fatos tristes aí consternando aí nossa cidade. E também quero, né, estender aqui os nossos sentimentos aos familiares daquela criança de Aparecida de Goiânia, Samila Vitória, criança de 6 anos, ó, que faleceu numa enxurrada, problemas sérios nas cidades que é de drenagem urbana. Que Deus conforte os familiares de todos esses que faleceram, que citamos aqui. Quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de seguir no nosso trabalho. Agora faço parte do Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e inicio uma nova fase na minha trajetória política. Como sempre fiz ao longo de décadas da vida pública, com o olhar voltado ao bem-estar dos anapolinos e guiado aos princípios éticos e cristãos. Participar desse projeto somente é possível pela confiança do amigo e pré-candidato Márcio Corrêa e do presidente estadual do PL, senador Wilder Moraes, às quais sou grato pela oportunidade. Cumprimento aqui também os amigos, presidente Ela Araújo, por abrir as portas do partido que você presenta na cidade, que tanto se esforçou para aumentar e fortalecer. Cumprimentar o amigo Richels, e em nome de todos os demais colegas que compõem o partido e pelo acolhimento que tenho recebido. Vamos juntos trabalhar por um projeto que representa em sua essência a defesa dos princípios cristãos e dos valores da família e da vida. Não posso deixar de mencionar e agradecer também o amigo vereador José Fernandes e o deputado estadual Milton Filho pelo apoio. Agradecer também torcida o apoio da vereadora Andréia Rezende, os vereadores Leandro Ribeiro e professor Marques. Em relação ao partido, que até então fiz parte nessa casa, União Brasil, sucessor do DEM, deixo o convite que cumpri de forma correta e com lealdade todas as diretrizes regimentais e, diferentemente do que os membros da direção do partido em Anápolis me impuseram, nos últimos meses como uma exposição difamatória, constrangedora, antiética e depreciativa, quero agradecer o período em que estive filiado e representar e poder representar aqui na Câmara Municipal, bem como pela oportunidade de ter sido candidato a deputado estadual, e faço isso nas pessoas do presidente da ALEG, Bruno Peixoto, e do governador Ronaldo Caiado. A gente só pode oferecer aquilo que tem na alma. Esse último mês foi realmente muito desafiador na minha trajetória política, talvez um dos mais difíceis, mas pelas pessoas que confiam no nosso trabalho, por aquelas que não estão mais aqui, mas confiaram bastante, e por todo o trabalho e projeto que temos pela cidade, nos mantemos firmes e seguimos em frente. Gratidão a Deus, à minha família, aos amigos, colaboradores e eleitores, que neste período de definição partidária foram motivação para juntos seguirmos o nosso projeto e continuar trabalhando por Anápolis. Essas são as forças que me impulsionam e nos fortalecem. E a elas sempre vou honrar, assim como vou honrar o Partido Liberal, enquanto aqui estiver, ela era hoje. Nesses restantes de mandato, o restante, o futuro, a Deus pertence. Mas como dizia o salmista, é a palavra nossa aqui hoje. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Aquele que te guarda não dorme. Deus sempre tem planos maiores e cuida do nosso caminho e do nosso futuro. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Márcio Correia. Obrigado, senador Wildo. Vamos em frente e que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado. A réplica, presidente, foi minha parte.
A réplica de quê, vereador? Não falou mal do senhor, não.
Só para...
Não, mas se seu nome, para poder falar que está indo para o partido do senhor, o dia de demitir na parte do vereador Leandro Ribeiro. Usar o grande expediente dividido com o vereador Jantar até 5 minutos.
Obrigado, presidente Domingos Paula, pela concessão da palavra. Cumprimentar todos os colegas vereadores aqui, a pessoa do vereador Luzimar Silva. Antes de iniciar a nossa fala, quero me solidarizar com o amigo vereador Lizê José Borges, pelo passamento do seu Zé Borges, o ex-vereador desta casa, uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade de Anápolis, também com a dona Onaide. Recebemos a notícia do passamento do seu filho André Santino na noite de ontem, então fica aqui meus sentimentos a essas duas pessoas, no qual tenho um carinho especial. Presidente, minha fala aqui é apenas dar uma satisfação aos meus colegas, eleitores e cidade de Anápolis. Todos sabem que nós éramos do Partido Progressista, presidente municipal. E hoje nós estamos filiados ao MDB, doutora Trícia Barreto. Movimento Democrático Brasileiro. Quero agradecer aqui o convite do vice-governador Daniel Vilela, do deputado estadual Hamilton Filho, para ingressar a esta sigla e espero somar com os outros 3 vereadores que representam muito bem aqui o MDB. Quero dizer aqui a todos os meus eleitores, amigos e parceiros de caminhada política que hoje aqui retiro a minha candidatura como pré-candidato a prefeito de Anápolis e vou aderir ao apoio ao suplente de deputado federal, amigo Márcio Correia, porque nós entendemos que é o melhor para a cidade de Anápolis. Chega ao MDB, doutora Trícia, para somar a esse projeto. Todos sabem que nós temos opções na vida, que nós temos autonomia para tomar as nossas decisões e escolher o nosso futuro e, principalmente, trabalhar para melhorar o futuro da cidade de Anápolis.
Uma parte, vereador.
Sim, vou dar, doutora Trícia. Antes, só para mim não perder o raciocínio, quero dizer aqui, presidente Domingos Paula, que Vossa Excelência é um homem de palavra e de caráter, que até hoje, Vossa Excelência apoiava minha pré-candidatura como um compromisso firmado lá atrás com alguns agentes políticos e algumas pessoas. E hoje eu desisto da minha pré-candidatura para apoiar o movimento do pré-candidato Márcio Correia, porque fizeram um compromisso e não cumpriu. Talvez daqui 10, 15, 20 anos, nenhum de nós estaremos aqui, vereador Suender. Mas vai ficar aqui o seu legado, a sua palavra e o seu compromisso com a cidade, com seus eleitores e com seus colegas correligionários. Então fica aqui o meu desabafo. Digo à cidade de Anápolis, aos eleitores, que nós vamos trabalhar e lutar arduamente para o projeto do Márcio Correia. Estarei junto, doutora Trícia, com vocês, com o deputado Hamilton Filho e com todos, com a vereadora Andréa Rezende, com o vereador Jean Carlos, com o vereador Suender, com o vereador doutor Zé Fernandes, com o vereador Hélio Araújo e com os demais colegas que querem participar desse movimento, assim como meu irmão, vereador Fred Godoy. Só para me finalizar, doutora Trícia, passo a parte a Vossa Excelência. Nós tivemos convites do PRD, nós tivemos convite do Democracia Cristã e também tivemos convite do próprio Agir na pessoa do Fred Godoy. E decidimos pelo MDB, por quê? Porque aqui são três vereadores que sempre trabalharam com coerência, que tem um pré-candidato que tem coerência e que nós juntos, somando força, podemos trazer melhorias para a cidade de Anápolis. Doutora Trícia.
Bom dia a todos, bom dia, Leandro, meu amigo, fiquei muito feliz com a notícia, seja muitíssimo bem-vindo ao MDB, a sua presença só confirma tudo que a gente conversou até hoje e você só vem para o partido realmente para somar e elevar o nível do partido.
Obrigado, doutora Atriz, muito obrigado, espero eu contribuir muito com esse projeto, nesse processo e dizer que nós temos uma qualidade, palavra, e quando a gente encaminha, empenha a palavra, já está tudo definido. E para finalizar, veja aqui os meninos do som automotivo. Novamente o projeto entra em pauta, senhor presidente. O vereador Delcimar Fortunato pediu vista na última sessão, devolveu o projeto. Eu peço mais uma vez o apoio a esse projeto, que nós estamos regulamentando o uso do som automotivo e cuidando da segurança e responsabilidade pública, do sossego público. Não é um projeto apenas para beneficiar um segmento, mas para trazer resolutividade e organização a esse segmento. Então, peço mais uma vez aos pares o apoio a esse projeto. Mas, muito obrigado. Agradecer ao meu ex-presidente, Alexandre Baldi, por ter confiado em mim esse período todo que nós tivemos juntos. Agora, vida que segue, vamos projetar a cidade de Anápolis para dias melhores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentar aqui o nosso ex-vereador dessa casa, o vereador Japão, que está conosco aqui no plenário, seja sempre bem-vindo ao Poder Legislativo. O orador do grande expediente, o vereador Jackson Charles, vai usar por até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 55 minutos, 10h55, vice-presidente e líder do prefeito na Câmara, vereador Jackson Charles, usa agora a tribuna no grande expediente. 10h55.
Vereador, a mesa... Na pessoa do presidente em exercício, meu amigo, meu súdito, Frederico Godoy. O menino aprendeu a fazer política comigo e agora ele está me sobrepondo. Essa que é a verdade. Cumprimento os vereadores, vereadoras, senhoras e senhores presentes no plenário. Quero cumprimentar aqui a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar os internautas que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, e um cumprimento especial à nossa diretoria legislativa e diretoria de comunicações pelo bom andamento do nosso trabalho. Antes de falar o assunto que eu gostaria de debater nesta manhã em função de falas anteriormente, eu quero aqui primeiramente fazer aqui um cumprimento especial de reconhecimento a uma instituição brasileira que, ao longo dos anos, tem demonstrado a sua lesura, a sua imparcialidade e a obediência à Constituição Federal. Quero cumprimentar aqui a Polícia Federal. Quero cumprimentar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal pelo excelente trabalho feito na recaptura dos fugitivos de Mossoró. A inteligência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal mostraram
que o Brasil é um país que precisa continuar nos trilhos daquilo que nós entendemos ser um país que tem futuro, um país que ainda tem pessoas que nós podemos acreditar. Ainda tem pessoas e instituições que merecem o respeito do povo brasileiro. E a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, em uma ação conjunta, de forma esplendorosa, recapturou, vereador Delcimar, todos os fugitivos que saíram da penitenciária federal lá de Mossoró. E aí, também eu quero fazer um cumprimento especial ao nosso ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que com a sua experiência deu toda a situação positiva e condições para que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal trabalhassem com honradez na defesa da integridade do povo brasileiro. Meus parabéns a todos da Polícia Federal e meus parabéns à Polícia Rodoviária Federal e ao ministro Ricardo Lewandowski por essa ação importante. Eu atento aqui às falas e aí eu quero me dirigir a fala ao meu amigo, meu colega vereador Hélio Araújo. O que é ser patriota? Para ser patriota, vereador Hélio, não obrigatoriamente tem que estar ligado determinantemente a um partido político. Para ser patriota, você tem que respeitar a Constituição e também amar a sua pátria. Isto é ser patriota. Isto sim é o verdadeiro patriota. Defender a vida e defender a família não está obrigatoriamente ligado a nenhuma ideologia partidária. Defender a vida, vereador Delcimar, e defender a família, ela está ligada aos seus princípios religiosos e cristãos. Independentemente do partido que o cidadão estiver. Vou dar um exemplo para o senhor. O senhor é católico apostólico romano. Assim como eu, católico apostólico romano. Nós sabemos o que é defender a vida. E, obrigatoriamente, eu não estou no PL. Mas defendo a vida. Defendo a família. Aliás, vou dar alguns exemplos para o senhor. Defender a família ou defender a vida, ela não deve ser pautada apenas nas falácias daquilo que a gente profere, mas sim nas práticas que nós efetivamente fazemos no dia a dia. Defender a vida e a família é defender, inclusive, e aproveitar as oportunidades dadas por aqueles que defendem a vida e a família a nós, para estarmos aqui nessa casa e apresentar práticas efetivas em defesa da vida e da família. E eu vou dizer por quê. Vereador Jackson Charles, em 2015, apresentou um projeto nessa casa que dispõe sobre a criação do certificado denominado Dom Manuel Pestana Filho, que se comemora entre os dias 8 de outubro em defesa ao nascituro. Isso é defender a vida. Obrigatoriamente, eu não tenho que estar em determinados partidos políticos, vereador Andréa, para dizer que eu defendo a vida. Ou desmerecer aqueles colegas que estão em outro partido que supostamente, na minha ideia, não defende a vida. E eu estou dando um exemplo pessoal aqui do vereador Jackson. Eu tenho aqui, no momento, não está nenhum, o vereador Luizinho não está em função do falecimento do seu pai, a quem eu quero aqui fazer meus cumprimentos, e o vereador Ederson Lopes também não está. São vereadores que participaram comigo aqui no meu primeiro mandato, seu irmão participou comigo, onde, no Natal, o governo do Estado mandou para Anápolis bonecos e bonecas para serem distribuídos com órgãos genitais explícitos para as crianças. Sabe quem é que promoveu o movimento? Junto com a igreja, junto com o conselho de pastores, junto com o bispo diocesano e com o apoio de todo o clero dessa casa, foi o vereador Jackson, em defesa da família. O que, que eu quero dizer? Nós temos que ter zelo na nossa fala quando nós, em detrimento a determinados colegas de outros partidos, dizemos que nós estamos no partido tal porque o partido é o único que defende a pátria e defende a família. Não, Pedro Hélio, é um equívoco. É um equívoco. Aliás, penso eu que aqueles que defendem a vida tinha que estar no partido oposto àqueles que dizem o contrário.
Uma parte,
vereador Decimar.
Parabéns, vereador. Eu concordo com Vossa Excelência. Todos os 23 vereadores aqui defendem a família. E eu concordo plenamente com Vossa Excelência. O novo vereador, quando ele sobe na tribuna para falar isso, ele está, né, excluindo aí, né, os pares, né, de ser conservador, de ser família. Eu concordo com Vossa Excelência. Parabéns pelas palavras.
Muito obrigado. Vereador Leandro Ribeiro.
Não, apenas também para corroborar, eu acho um erro. Talvez o agente político, seja ele buscando a sua eleição no legislativo ou no executivo, segmentar o eleitor, que seja de religião, credo evangélico ou católico. Nós somos uma cidade religiosa. Nós temos aqui evangélicos e temos católicos e respeitamos e adoramos a um só Deus. Ou seja, a partir do momento que você começa a segmentar o candidato, que é candidato de uma religião, de um credo evangélico ou católico, você está escolhendo o seu eleitor. E a cidade de Anápolis, ela não é dividida, ela é uma cidade religiosa. Então, acho que nós, agentes políticos, precisamos prestar atenção nessa informação. Só isso.
Muito obrigado, vereador Leandro. Ser patriota e defender a vida, no meu entendimento, é ser cristão e ter Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Não é partido político de sigla nenhuma que vai mudar as minhas convicções. As minhas convicções estão pautadas na Bíblia Sagrada. Esta é a lei que eu defendo. Esta é a lei que eu sempre defenderei nessa casa, independentemente de partido que eu estiver. E eu ia dizendo e vou repetir, eu penso que nós, que defendemos a vida e defendemos a pátria, temos que estar exatamente naqueles partidos que não defendem, para que nós possamos, lá dentro, mudar o pensamento dessas pessoas.
A réplica, presidente.
Devolvo a palavra, presidente.
Réplica, vereador Hélio.
Fico feliz com a sua fala, líder, com a sua, do vereador, que falou também a respeito. Cada partido tem a sua bandeira. O PL hoje é o partido mais eclético que tem. O PL, para você ter ideia, tem católicos, evangélicos. Para você ter ideia, na nossa chapa hoje tem vários líderes pastores, líderes comunitários, líderes evangélicos, enfim, líderes católicos. E isso mostra que o PL é o partido que hoje realmente congrega tudo isso. Não quero dizer que na sua pessoa você não tenha Deus no coração, pelo contrário. Mas os princípios que nós defendemos são esses princípios que o PL defende. E eu, como cristão, eu como vereador por essa cidade, continuarei defendendo projeto contra a discriminação da maconha, projeto contra o aborto. E isso aí é o partido nosso. Quando você fala de outros partidos, o partido tem que defender... O partido é esse, o PL defende esse. E eu sou convicto com isso, que vou defender essas bandeiras. Em todos os 3 anos de mandato que eu estive aqui, sempre defendi essa bandeira. E não vai ser agora que eu deixarei de defender o meu partido e a minha bandeira.
Obrigado, convido o vice-presidente vereador Jackson Charles para ocupar o lugar da presidência, que eu vou usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 11:06. O presidente Domingos do Cedro usa agora a tribuna no grande expediente.
Para finalizar aqui, vou passar a palavra para o senhor, mas nós, na prática, vereador Hélio, temos que falar menos
colocar mais em prática aquelas nossas convicções. E o que a gente vê muito é muito discurso e pouca ação efetiva para realmente demonstrar a defesa da pátria e da família.
É só entrar na minha rede social que
na
você vai ver.
Na fala, com o senhor da fala, vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Cumprimentar você que está acompanhando essa sessão, né? Ouvindo muita conversa e poucas ações de alguns companheiros, e a gente vai, durante os 10 minutos, vai estar expondo isso aqui dentro de alguns instantes. Eu quero iniciar a minha fala cumprimentando aqui o vereador Leandro Ribeiro. Eu fiz um compromisso de apoiar o vereador Leandro Ribeiro como candidato a prefeito. Esse compromisso foi feito dentro da sala do prefeito Roberto. E um mês e pouco atrás, o vereador Leandro Ribeiro, vendo que não poderia ser o candidato, às vezes, da máquina, estava vendo se ia candidatar ou não. Foi aí que eu, no primeiro momento, estive com o Pedro Sayum e depois com a nossa pré-candidata do PDT, a doutora Mariana Estival. Então, para muitos aí que às vezes pensam que eu ia elencar minha palavra, não ia. E disse ao vereador Leandro Ribeiro, até o último momento, se ele mudasse de partido e quisesse ser candidato a prefeito, que eu e meu grupo político ia sair e ia apoiar a candidatura. Então, mais uma vez, a gente manteve a palavra e manteve a parceria. Eu quero inicialmente aqui dizer e agradecer todos os colegas que esteve comigo no PV desde 2016, onde que eu estive num partido que eu cheguei nele, tinha 180 filiados, saí dele agora deixando ele com mais de 3 mil filiados. Vem com a nova sigla partidária, que é o PDT, um partido onde que tem a deputada Flávia Moraes, o deputado estadual doutor Jorge, que faz um trabalho no estado de Goiás e que todos aqui na Câmara conhecem, e muitos que estão nos ouvindo nesse momento já participou do mutirão do doutor Jorge e da doutora Flávia, onde que leva exame para poder atender aquelas pessoas que precisam. Quero dizer aos colegas, muitos tiveram dificuldade de achar um partido ou de montar um partido político. E aí, eu quero reafirmar aqui que a maioria dessa dificuldade culpa de cada um de vocês. Dei conselho a vários colegas que aqui estão. Lá atrás, o vereador Jacques escutou e fez da forma que a gente faz. Se hoje, aqueles vereadores que porventura foi eleito e não ajudar os companheiros suplentes, está fardado a futuramente não ter chapa ou fazer o chapão. Porque vereador ganha eleição, chega aqui na Câmara, acha que foi eleito sozinho, ele está equivocado. Para ele ser eleito, ele precisou daquela pessoa de 100 votos, de 300 votos, de 500 votos, de 800, de 1.000 votos. Então, vereador que foi eleito agora em 2024, que assumir a cadeira em 2025, a hora que chegar aqui na Câmara Municipal, começa a olhar para o suplente que te ajudou a chegar aqui na Câmara. Você não vai ter dificuldade. Eu falo isso porque o vereador Edmilson está ali, a gente fez isso no partido, no PV. Outros colegas fez, mas tem uns aqui que não fez não. Acha que é eleição e ganha sozinho, chega aqui na Câmara, continua com o seu discurso solitário durante os 4 anos. Discurso solitário até na hora de apoiar os projetos, na hora de ideias, isso mudou. E aqui eu estou puxando a orelha de vereador, não. Estou dando um conselho. Vereador que ganhar a eleição, começa a olhar para o suplente. Porque senão ele vai ter dificuldade de montar sua chapa depois. E outra, a população que me acompanha, que me conhece, eu não defendo esquerda, não defendo direito, não defendo centro, não defendo centro-esquerda, eu defendo a minha cidade. Eu faço política para poder buscar melhoria para a minha cidade. E aí, vereador Hélio, eu estou no partido, o PDT de centro-esquerda, eu ganhei eleição lá, eu não tenho dificuldade nenhuma, que se porventura o partido de Vossa Excelência fazer o prefeito, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer uma composição com ele. Eu não tenho dificuldade nenhuma se porventura o Partido dos Trabalhadores fazer o prefeito, ou o meu partido, ou o partido do atual prefeito que está aí fazer exame, eu não tenho dificuldade nenhuma. O projeto é bom para a cidade de Anápolis, O projeto é construir uma UPA, é construir uma escola, é construir uma creche. Você não tem dificuldade nenhuma. Sabe por quê? Você sabe quem vai estudar numa creche? É a população do bairro. Aí ela não está preocupada com esse mundinho político aqui que algumas pessoas tentam colocar na cabeça do eleitor, não. A pessoa está preocupada é se vai ter a vaga na creche, é se vai ter a vaga no hospital, é se vai ter o asfalto na sua porta, é se buscou recurso para investir na saúde, na educação, na infraestrutura. Porque tem alguns doentes, sim, mas a maioria do cidadão não é doente, não. Ele está preocupado com partido A, partido B, partido C. Está nem aí. Está preocupado de eleger o representante que vai buscar recurso para a cidade. Aí o recurso chegando aqui na cidade, ele não está preocupado se é o recurso do PL, se é o recurso do PT, se é o recurso do PTB, se é o recurso do PDT, se é o recurso do União. Está preocupado com isso, não. Ele quer que o recurso venha. Ele quer que o recurso venha para construir moradias, para construir novas estradas, mais anel viário. Ele está preocupado com o recurso vir. E aí, ele quer que o parlamentar vá atrás do recurso. E o recurso está onde? Na Assembleia Legislativa em Goiânia. O recurso está lá em Brasília, com o senador, com o deputado federal. E aí, o recurso, o dinheiro não tem cor partidária, não. O dinheiro, ele atende a população. O dinheiro, ele vai atender o cidadão que está lá na ponta, que está sofrendo, que está precisando. Ele está preocupado porque o político que está aqui, ó, oh, eu defendo. Mentira! Mentira! O político está preocupado de ser eleito. Nós temos que fazer um trabalho, vereador doutor Letícia, para atender o cidadão na ponta. E aí, nós temos que governar é com quem foi eleito. Nós temos que governar é com os 23 vereadores que estão aqui na casa. É claro que cada um sobe aqui na tribuna e faz seu discurso. Mas na hora de votar o projeto é bom para a cidade? Não interessa se o projeto é do vereador Suender, se o projeto é do Leandrin, se o projeto é da Thaís. O projeto é bom para a cidade? Vamos votar a favor, porque vai atender o cidadão lá na ponta. Eu, como político, eu tenho um sonho, só que esse sonho não vai acontecer. O meu sonho era que todo mundo pudesse lançar sua candidatura avulso e os 23 mais bem votados chegassem aqui na Câmara. Aí sim. Quantas pessoas que às vezes querem ser candidato para o partido A ou partido B, às vezes não abrem as portas para essa pessoa. Eu sou a favor do cidadão da minha cidade. Eu sou a favor do cidadão lá da Jaiara, do Bar de Luz, do Recanto Sol, do Industrial. E eu não estou preocupado se ele vai votar no candidato A ou candidato B. Eu fui eleito, eu estou aqui para trabalhar para ele. E eu disse aqui nessa tribuna, um dia, que eu cheguei numa eleitora minha, que ela tinha questionado uma foto minha com o deputado Rubens Antônio, aonde que o vereador Leandro Ribeiro fez uma luta para trazer dinheiro para o Hospital do Diabético. Sabe o que eu disse para essa eleitora? Eu falei, ó, nós estamos lutando, é para atender você e seu marido, que os dois é diabético. Eu falei, ó, que o Hospital do Diabético estiver pronto, você que fala que é da direita, você não vai entrar lá não? Porque o cara da esquerda que arrumou o dinheiro? Eu não estou preocupado com esquerda, com direita. Eu estou preocupado em trazer recursos para a minha cidade e atender o cidadão que mora no meu município. E tem mais. Quando for no dia 6 de outubro que abrir as urnas, se eu for eleito, beleza, estou na Câmara. Se eu não for eleito, não preocupo com isso, não. Eu vou estar lá no Bairro de Luz, com o meu escritório aberto, fazendo um trabalho para daqui 4 anos, quem sabe, voltar. E vou estar atendendo as pessoas do mesmo jeito. Não vou ficar triste, não vou ficar bravo, não estou nem aí. Se as pessoas me derem a oportunidade de trabalhar, eu estou aqui para buscar recurso. Com o deputado da direita, com o deputado da esquerda, com o deputado do centro, com a direita do centro. Eu estou aqui para poder trabalhar para a minha cidade. Para quem votou e quem não votou em mim. E tem mais, eu disse na tribuna também. Um dia um cara mandou lá uma mensagem. Ah, esse vereador não me representa. Sabe o que eu disse para ele? Não estou nem aí para você, irmão. Se eu não te represento, tem outras pessoas que acham que eu represento eles.
Eu represento a minha cidade buscando recursos. Para poder finalizar, que meu tempo está acabando. Colegas, faça um trabalho, seja eleito e na próxima eleição, olhe para o seu suplente, aqueles que ajudou a colocar você aqui dentro. Dá a mão para essas pessoas que você não vai ter nenhuma dificuldade. Ajudei muitos colegas aqui, ó, com pré-candidatos. Por quê? Porque essas pessoas confiam na forma que a gente faz política. Obrigado, presidente. Eu vou falar.
Obrigado, vereador.
Uma réplica, presidente.
Vereador Hélio, por gentileza.
Presidente, respeito a sua pessoa com todo carinho, de onde você veio, onde você chegou. Como quero que você respeite a minha pessoa também. Sou de família muito humilde. E quero dizer a todos que estão ouvindo aqui, sou conservador, sim. E eu defendo, diferentemente da sua fala, eu defendo a minha família, eu defendo a família desse estado, defendo a família da minha cidade. Eu luto para que não seja passado lá no Congresso, aqui na Câmara, meus projetos de lei estão sendo aí, a descriminalização da maconha, a liberação da droga, tudo que é contra aborto. Aqui eu defendo isso. Aqui é passageiro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar aqui. Mas o que eu fui eleito para fazer, eu tenho feito isso aqui. Montei um escritório, hoje eu atendo todos os bairros de Anápolis. Eu vivo hoje para a minha família e vivo para a família de Anápolis. Quero dizer, seja crente, seja evangélico, seja católico, pode saber, aqui é passageiro. Eu vim aqui para fazer o bem. E isso eu tenho feito muito bem e vou defender, continuar até meu último dia, ou se for eleito ou se não for eleito, defendendo as famílias, defendendo tudo que é contra a família aqui dentro.
Vereador Hélio, se alguém tiver aqui na Câmara, tiver um cardenal, traz para esse cidadão. Eu não falei nada do senhor, não. Aonde? Esse discurso que o senhor acabou de falar, eu já falei ele 4 vezes aqui na Câmara, vereador. Só hoje.
Eu vou pegar o discurso e passar para você o seu discurso
e,
aqui.
Eu vou amanhã usar a tribuna e falar. O senhor falou mal, sim, do seu presidente, Jair Bolsonaro. O senhor falou mal. Eu vou mostrar. Eu vou colocar a fala do senhor. Não é minha fala, não. O senhor é em
faça
cima
isso,
do mundo.
Faça isso, pois é.
Vou fazer.
Faça isso.
Vou fazer amanhã.
Faça
vou usar
isso.
A tribuna e vou mostrar. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de colo.
Vereadora Thaís Souza, vereador Edmilson, vereador Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereador Policial Federal Suender, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Dr. Trice, vereador Jackson Charles, vereadora André Rezende, vereador Delcimar Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereador Frederico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Alex, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lara, vereador Domingos de Paula. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, eu abordo o dia, antes de colocar os projetos, requerimentos, indicações, eu gostaria, se os vereadores concordar, a gente extrair 5 nomes dos vereadores para a gente poder montar o Conselho de Ética. Qual os vereadores que se habilita a colocar o seu nome para poder ser votado no plenário?
O Cabo Fred Cacheta.
Começar por aqui. Vereador Ederson, o senhor tem interesse? Não.
Não, senhor presidente.
Vereador Delcimar.
É para você, presidente.
O senhor quer colocar o seu
não,
nome?
Não, não,
não. Vereador André, saiu. Vereador Jackson, o senhor não pode. Vereador João César. Vereador João César vai participar.
Ô João, é para colocar o nome, não é a favor, não.
Ele vai colocar. Vereador doutor Patrícia. Vereador doutor Zé Fernandes. Vereador policial
presidente.
Federal Suender.
Presidente Domingos, por gentileza, retire o meu nome.
Tá bom, vereador, já foi tirado. Vereador Suender, o senhor quer colocar o nome do senhor fazer parte do Conselho de Ética?
Não.
Não, vereador Leandro? Não, vereador Jean?
Aceitar a pela bancada.
Sim. Vereador Hélio?
Obrigado, presidente.
O senhor quer colocar o nome do Ocenso também?
Não, o meu apoio é o vereador Jean.
Não, mas os votos, depois de colocar os nomes, depois vai precisar de 5 votos cada um. O senhor quer colocar o nome do senhor também para poder participar? O vereador Eric participar?
Coloca o meu também, se tiver. Mas não devia bancada, presidente? Eu pedi para você te retirar meu nome, eu me estendo se você colocar meu nome.
Vereador Edmilson? Participar não? Vereador Alex? Vereador Thaís Souza? Vereador Hamilton, vereador Zumar. Então,
Vereador Sônia, acabou de informar aqui, o senhor não pode participar porque o senhor ocorre em processo aqui na casa.
Qual processo? Qual?
O senhor não sabe qual o processo, vereador? O senhor tem certeza?
Sim, ué. Encerraram o processo, qual o processo? Qual o número do processo?
O processo está dentro, inclusive, do Conselho de Ética, onde você lembra. Sobre fortificação ideológica, não foi concluído ainda.
Qual que é o número do processo? Ah, já foi concluído aqui, foi votado, foi mandado para outro lugar. Ué.
Não, está lá no Ministério Público, esperando para o senhor poder ganhar acordo.
Presidente, vamos continuar.
Não,
não tem acordo, lá. É tumulto.
Vamos lá, eu estou informando,
tudo
informar,
bem,
ué.
Vamos terminar, comissão. Não tem processo aqui na casa, não, viu? Não tem. Foi concluído. Inclusive, a própria Procuradoria me informou.
Vossa Excelência e o vereador Delcimar estão no Conselho de Ética. Aqui, tá? O senhor não, vereador Ramiro? Vereador Osmar? Vereador Fred? Cacheta? Vereador Fred? Participar? Então, não tem como montar o Conselho de Ética hoje, porque faltou o vereador e está faltando membro para poder completar os 5 membros. Vou pular para a próxima sessão. Peço o vereador Capo Fred Cacheta que coloque os projetos em primeiro e em segunda votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2024, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Sunélio Ferreira de Queiroz e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Leandro Ribeiro, da título cidadão anapolino, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Então, Sunélio Ferreira de Queiroz já foi servidor público. É uma pessoa muito carismática e muito conhecida da cidade de Anápolis. E há muitos anos ele trabalha aqui na cidade de Anápolis. Hoje ele trabalha junto com o Nilson Marinho, do CEASA. Então eu peço aos pares que a gente possa conceder esse título de cidadania anapolina, porque Sunélio faz muito pela cidade de Anápolis e é muito querido.
Discussão, vereador Felipe Godoy.
Presidente, apenas para parabenizar a indicação do vereador Leandro Ribeiro, Sunélio é uma pessoa do bem. Inclusive, é pré-candidato pelo Agir, então já encaminho meu voto favorável, presidente.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Qual o projeto em votação? Votação nominal. Vereador Alex.
A favor, presidente.
Vereador Andréia.
Favorável, presidente.
Vereador Capo Fred Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Leite.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Domingos Paula. Vereadora doutora Tícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Felipe Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favor.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Cristo Marcos. Vereador Hamilton.
Favor.
Vereador Seriane ausente. Vereador Policial Federal Suenda.
Favorável.
Vereador Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Alves.
Favorável, presidente.
Com 20 votos a favor e 3 ausências. Projeto passado pela unidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de emenda à lei orgânica número 34 de 2024, de autoria da mesa diretora, que insere o inciso 7º ao artigo 86 da lei orgânica do município de Anápolis.
Então vamos pedir para fazer a leitura, vereadora. Na realidade, esse projeto é só para regulamentar o trabalho interno da casa aqui em relação aos eventos que tem do Poder Legislativo. Mas leia, por favor.
Fica acrescido o inciso 7º ao artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Anápolis.
Ah, não, só um minutinho, vereador. Esse aqui, na realidade, é aquele...
A obrigação
do prefeito Roberto ou outro prefeito do Ventura de cumprir as emendas do vereador.
fica acrescido o inciso 7º, artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, que passa a vigorar com a seguinte redação: deixar de executar as programações a que se refere no parágrafo 5º do artigo 145 desta lei até o último dia do exercício financeiro.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação simbólica, a votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Alex?
Favorável.
Vereador Capo Ed Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Leclerc Lages?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor desse projeto. Vereador doutora Teresa?
Favorável.
Vereador Edmilson?
A favor.
Vereador Pedro Godoy?
Favorável.
Vereador Eze?
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz?
A favor.
Vereador doutor Zé Fernandes?
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro?
Favorável.
Vereador Luiz Mar?
Favorável.
Vereador Cristão Marcos? Vereador Jamilton? Vereador Gasseliani também ausente. Vereador Policial Federal Suenter?
Favorável.
Ainda em tempo, vereador Jamilton.
Favor.
Vereador Thaís Souza?
Favorável.
E vereador Edson Lopes?
Favorável, presidente.
Com 20 votos a favor e 3 ausentes, o projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para o primeiro secretário.
Presidente, após a leitura desse projeto, eu informo que eu terei que, no meu gabinete, resolver uma intercorrência meio de com certa brevidade. Vou ler esse e terei que me ausentar. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2024, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que dispõe sobre a proibição de retenção de macas das ambulâncias do SAMU e das unidades móveis de atendimento pré-hospitalar no município de Anápolis e da outras providências.
O projeto do vereador Dr. Zé Fernandes está em discussão.
Quer discutir, discutindo, presidente. Vale ressaltar, para deixar bem claro, que a ideia desse projeto é proibir a retenção das macas das ambulâncias do SAMU nas unidades que têm atendimento. O que está acontecendo? Quando a gente faz isso, retém nas unidades de saúde a maca, nós estamos prejudicando a atender a próxima chamada, comprometendo o serviço do SAMU e, além disso, comprometendo a assistência pré-hospitalar. Já são poucas, são limitadas. E quando fica preso na unidade, não tem como buscar a próxima ocorrência. Então, é uma forma de aliviar o sofrimento de quem está esperando atendimento para o hospitalar, preservar a vida e melhorar a qualidade de vida da população. Obrigado.
Projeto do vereador Dr. Zé Fernandes ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Esse projeto tem emenda, não, né, vereador? Não tem emenda. O projeto passou. Passa ao próximo projeto.
Em segunda votação. Em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 025/2024, vereadora Thaís Souza, autoriza o município de Anápolis a realizar o tombamento como patrimônio histórico do município e a conservação que indica e dá outras providências. Constituição, Justiça, Educação, Cultura e Urbanismo, favoráveis ao projeto.
Projeto, vereadora Thaís Souza, está em discussão. Discutindo, autora.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Esse projeto, ele se baseia no artigo 48 da Lei Orgânica do município de Anápolis, no artigo 30 da nossa Constituição Federal, e o interesse público dele seria pela proteção em razão das suas características especiais, é o tombamento da chamada Casa Rosa, que é um bem construído na década de 80, que fica ali próximo, faz divisa com o Parque das Águas, ali traz uma preservação patrimônio histórico. É um cinturão verde com árvores nativas do Cerrado, árvores frutíferas, exóticas. e o mais importante, as nascentes que abastecem o Parque das Águas. Faz divisa ali com o Jardim Botânico, que o objetivo é estimular a cultura, a educação, a arte, o turismo, sobretudo a preservação ambiental. Né, e tem um excepcional valor histórico, arquitetônico ali. Então, nós precisamos preservar esse patrimônio tão importante, histórico, cultural, na nossa cidade. Eu peço o apoio dos nobres colegas.
O projeto, vereador, está em discussão?
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Só cumprimentar a vereadora, mais uma vez, parabenizar. Nós sabemos que a conhecida como a Casa Rosa, lá tem mina de água, que inclusive é afluente, abastece o Parque Ipiranga. Então, muito importante esse projeto, vereadora. Parabéns e eu espero que seja aprovado para a manutenção dessa casa histórica no nosso município.
Obrigado, projeto. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra a nossa terceira secretária, vereadora Cleide Lago.
Projeto de Lei Ordinária 032 de 2024, vereador Domingos Paulo e Leandro Ribeiro, autoriza a realização de eventos com som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Constituição, Justiça, Educação, Urbanismo, Meio Ambiente, Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador. Fred Cacheta. Fred Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria apenas de parabenizar a Vossa Excelência, do vereador Leandro Ribeiro, por esse projeto. É apenas para lembrar os demais vereadores que esse projeto é apenas para regulamentar, gente. Locais próprios para isso. Pode ter certeza que ninguém aqui de som automotivo, né, Leandro, quer pôr som em bar, em casa de vizinho, não. Eles vão regulamentar os locais apropriados, tá bom, presidente? De boa palavra.
Discutindo, presidente.
Discutindo. Sim, quero parabenizar também o vereador Leandro Ribeiro, senhor presidente, por fazer certa escolha. Muita coisa em Anápolis é discutida, é debatido, mas não dá a solução. Né? Como eu estou numa campanha aí do Pipódromo, tem também as pessoas que chegam a viver do som automotivo, que depende do seu ganho, ali os vendedores que usam da prática para agariar um dinheiro extra no momento oportuno. Né? E tem a proibição, sim, mas e cadê a solução para o problema? Então, parabéns, Leandro, parabéns, Domingos, aí, né, por estar juntos ao pessoal do som automotivo, né, e caçando, trazendo ideias para regulamentar aqui na cidade de Anápolis. Sabemos que muitos são apaixonados, gostam, faz o seu investimento nos seus veículos, né, e precisa também, uns faz por amor, outros também faz por amor, mas depende do ganho, depende aí do financeiro e quer continuar nessa área. Então, mais do que plausível essa situação de buscar aí o MEI, para estar resolvendo de uma vez por todas, né, e tenho certeza que essa casa vai ser unânime aceitar esse projeto, porque sabemos da situação, a gente vê ali o André Pressão, né, qual traz alegria, traz ambiente festivo, né, obviamente também precisando da sua renda, do seu dinheiro, mas envolve outras centenas de pessoas, está ali o Winner, que é apaixonado, né, que faz isso com amor. Então, mais do que justo, a gente temos várias áreas também da prefeitura na cidade de Anápolis, aonde dá de estar fazendo aí esse som automotivo, levando alegria aos jovens, aos adolescentes, às pessoas que gostam dessa prática. Né? Então, quanto mais interferimento na nossa cidade, melhor. Uma cidade de 400 mil habitantes, que falta muito essa condição. Aí, aonde vai? Dá um final de semana, dá aí uma véspera de feriado e acaba não tendo nada na cidade, tem que sair para Caldas Novas, Pirinópolis, porque aqui na nossa cidade, infelizmente, deixa muito a desejar. Então, parabenizar os meninos que estão aí e o nosso presidente Domingos e o vereador Leandro, né, que trouxe essa ideia para essa casa. E vejo, sim, que tem que ser resolvido, né, e com êxito, igual o Leandro falou, não é bagunça, não é baderna, mais uma coisa regulamentada que vem de encontro com a sociedade, que precisa, nos seus finais de semana, ter um atrativo para poder estar indo, estar participando. Então, já deixo aqui o meu voto favorável, né, a esse projeto. E nossa luta também continua. O Pipoco. Ah, não pode soltar pipa em Anápolis. É proibido. Mas e cadê a solução? aonde que esse pessoal pode estar indo para fazer esse evento. Então, projetos como esse têm sim que ser aprovado nessa casa para ser resolvido de uma vez por todas. E deixo aqui os parabéns a todos essa rapaziada aí do Sol Automotivo, tendo o lugar certo, na hora certa, fazer os eventos certos. Tenho certeza que não vai sofrer nenhum dano a nossa população lá na Polêmica. Devolvo para a palavra,
senhor presidente. Vereador Jackson Chaves.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente. Eu quero fazer o encaminhamento desse voto e ser muito transparente com os profissionais que estão aqui. Vou antecipar aqui meu voto favorável, vereador Leandro. Muito mais pelo respeito e consideração ao senhor e ao vereador Domingos do que pela aplicabilidade da lei. Eu quero fazer algumas colocações que é importante os senhores saberem para depois não fazer um juízo negativo do Poder Legislativo Anapolino. A Lei 279 é uma lei complementar. Ela determina as regras e regulamenta tudo o que quer dizer a som, não só automotivo, mas inclusive sobre ruídos. A nossa lei que nós estamos aprovando aqui é uma lei ordinária. Uma lei ordinária não sobrepõe uma lei complementar. Isso significa que vai haver conflitos entre uma lei e outra. Não quer dizer que nós vamos aprovar essa lei. Eu quero deixar claro para os senhores que os senhores terão a licença para realizar os eventos. Porque quando chegar lá na licença, vai prevalecer a lei complementar 279. Então, eu tentei convencer meus colegas da gente fazer essa mudança e eu fui voto vencido. Mas, pela consideração a eles, eu também vou votar a favor por consideração a vocês também. Mas, de minha parte, enquanto vereador, líder do governo dessa casa e vereador de 3 mandatos, eu tenho a obrigação de ser honesto com vocês. Esta lei que nós estamos aprovando aqui hoje não significa regulamentação do som automotivo em Anápolis. Eu vou dizer por quê. Ela fere a seção 2 do Sossego Público, dos artigos 12 e 13 da Lei 279, que é uma lei complementar. O vereador Jean é conhecedor da legislação e sabe que o que eu estou dizendo é a coisa correta. Algum vereador quer que eu justifique? Eu tenho que atender os vereadores.
Vereador Jackson, a gente é justificativa porque o projeto fere o código, por favor.
Eu estou dizendo aqui, primeiro que ela é uma lei ordinária e a lei complementar é que regulamenta. Uma lei ordinária...
Vereador, me permite. Primeiro ponto, nós estamos, obviamente, respeitando o sossego público quando nós destinamos esses eventos para a zona rural. Aí um colega vereador me perguntou, por que então que não escolhe apenas um local, o sindicato rural? Porque ainda que seja em uma zona afastada do grande centro urbano, o poder público municipal, através da postura, vai ter que autorizar o evento. E nós conhecemos que tem várias chacras de evento no âmbito do município de Anápolis. Agora, se nós temos essa outra prerrogativa, vamos aprovar essa lei que vai de encontro com o fomento e geração de emprego e renda do segmento, e vamos trabalhar a lei complementar. E a gente pede ao vereador Jean Carlos, que é um conhecedor da lei orgânica do município, que é um servidor de carreira, para ir trabalhando esse projeto. Porque a gente não pode ficar...
Eu estou dizendo é isso mesmo, vereador.
Que o intuito...
O que eu estou querendo explicar é que eu também vou votar a favor por consideração a vocês e aos profissionais.
Pois é,
a lei não tem exequidade e nem libera o funcionamento do automotivo.
Não, mas nós não queremos passar por cima do poder público municipal. Nós queremos destinar o evento. Nós queremos tirar os carros do automotivo da porta do
estabelecimento. Vou dar um exemplo, senhor, porque além de ser uma lei ordinária, tem outras questões. Por exemplo, o artigo 12, que trata da intensidade, que fala dos níveis de critérios de decibéis, diz que em áreas de sítios e fazendas, os decibéis têm que ser 35 decibéis. A lei ali não diz alteração de decibéis. Ela não regulamenta. Eu pergunto para os senhores, quantos decibéis é um som automotivo? Quantos decibéis? Não, tá,
Eu estou dizendo para vocês...
Mas se você for falar de decibéis, o barulho do ônibus, ou de uma carreta, ou de uma moto na cidade, ultrapassa o decibéis.
É isso que eu estou dizendo, Gadoleiro.
Então, assim,
eu estou dizendo que os decibéis são poucos para o som. Então, vai caber a postura ou não, e a procuradoria, entender que vai liberar ou não, porque tem uma lei que proíbe. É isso que eu estou dizendo.
Mas o órgão competente tem que autorizar.
Quem?
Órgão competente, postura.
Conflitos de leis, de interpretação de leis. Então, o certo é alterar essa lei e regulamentar, inclusive, os níveis de decibéis. Se não acontecer isso, essa lei vai ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mas, apenas para informar, eu antecipo meu voto favorável pela consideração a todos vocês. Mas eu tinha que fazer essa observação. Devo a palavra.
Obrigado. Inclusive, a nossa discussão aqui já passaria dos 35 decibéis, né? Vereador...
Eu aprendi primeiro, pela ordem, presidente.
Mas porque a senhora é tão elegante que eu quero deixar a senhora para poder rematar o assunto.
Ah, por favor, porque eu estou anotando aqui mesmo.
Discutindo também. Vereador João da Luz.
Eu quero antecipar meu voto, Leandro, em consideração você, o Domingos também, mas o Jackson fez uma apresentação que elucidou todas as dúvidas. Por exemplo, mesmo que você crie um local, falando de forma simples para todo mundo entender, um local para esse evento automotivo, a gente sabe que o estrondo é forte, independente de onde ele esteja. Por exemplo, aí o meu questionamento era justamente a respeito do código de postura. Porque se você faz um som onde a quantidade de decibéis é além do permitido, com certeza você faz um evento numa chácara, por exemplo, né, na zona rural. Com certeza você vai ter vizinhos ali. E no código de postura limita os decibéis e limita também a questão da perturbação, né, do sossego. Você pode tirar sossego dos seus vizinhos. E além disso, limita o horário também de funcionamento. E a gente sabe que essas festas automotivas... Eu já participei de uma, fui participar de uma ali indo para Leopoldo de Bulhões. Não tem hora de acabar, e isso aí vira até as madrugadas. Aí você tem que conseguir o quê? Autorização dos vizinhos a quantos quilômetros? Então, eu vejo com critério aprovação dessa regulamentação, né, dessa permissão. Eu acho que ela fere, sim, o código de postura. E precisa de avançar, de amadurecer com relação a essa regulamentação. Mas antecipo meu voto.
Questão de ordem, presidente.
Sim.
Queria antecipar meu voto favorável, preciso me retirar, tem uma pessoa me aguardando no gabinete, eu preciso resolver uma questão lá.
Presidente, tem que ver que só vem questão de coro, gente.
Não, já deu, coro tem. Vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, eu faço questão também de deixar minha contribuição aqui. O líder do prefeito já pontuou sobre a questão do conflito de hierarquia das leis. E também, por ter formação jurídica, eu posso sim contribuir, faço questão. Essa matéria é relevante e aqui eu faço questão de entrar também com interesse. Fui provocado pelo Matheus Godoy e sou favorável a essa matéria. E esse conflito que o senhor deixou bem claro aqui, fica como se a gente tivesse, então, praticamente sem prática, sem funcionar nada na prática. Mas já significa um avanço, porque o executivo pode, então, de ofício, e o que o procurador entender, já mandar uma lei mudando aqui, emendando essa lei complementar que já existe. Então, se de fato é interesse coletivo, como parece ser, então adianta, o executivo manda a matéria para cá e a gente já vota, ou a gente já cria, já pode ser pelo vereador Leandro ou o senhor também, já a alteração dessa lei complementar para a gente deixar na prática isso daqui já resolvido para eles poderem trabalhar, porque é uma matéria inquestionavelmente de relevância. O vereador João da Luz pontuou aqui, e eu com toda vênia, todo respeito que eu tenho com ele, o senhor já participou de alguma festa dessa, vereador, ou só está falando o que o senhor escuta? Porque é relevante estar lá na festa para entender o que acontece, a importância dessa atividade, independente se gosta ou não. Então, primeiro ponto, há conflito jurídico? Aparentemente, sim. Então, traz de ofício o que vem lá da prefeitura já para resolver, ou a gente já cria aqui a alteração nessa lei emenda, essa lei complementar que está acima do que a gente está votando hoje, para não ficar uma perda de tempo ou vendendo uma ilusão que na prática não vai acontecer. Já adianto meu voto favorável para essa matéria de forma ordinária e tomara que venha essa matéria de forma complementar para a gente pacificar esse assunto. Obrigado.
Na realidade, não precisava de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Apresentar o projeto e os vereadores votar.
Discutir. André,
já quer falar, vereador João da Luz? Só um minutinho para citar.
Uma réplica, todo o carinho e respeito que eu tenho com o vereador José Fernandes, doutor José Fernandes, teve um lapso na memória, porque eu confessei, politicamente, a gente participa de eventos, né? Eu confessei que participei, sim, de um evento, participei de um evento desse na zona rural, fui convidado, tinha até um rodeio lá, e não tem horário e não tem decibéis que aguente. Meu amigo, vou falar para você.
Vereador André Rezende.
Obrigada, presidente. Primeiro eu quero cumprimentar os autores da lei, cumprimentar os representantes do Fórum Comitivo, meu amigo Wiener, Fernando, Theo, André Pressão e todos os demais outros que estão aqui. Deixo a minha opinião primeiro de forma macro e depois de forma jurídica, né, no que eu entendo sobre essa questão. Primeiro eu entendo que a questão do som automotivo, a gente gostando ou não, é uma questão de democracia. É uma questão do uso real das cidades, onde a gente propõe desenvolvimento econômico, lazer, onde as pessoas geram renda e geram empregos, você gostando ou não. Porque quando a gente está aqui, e o Domingos disse no discurso dele sobre isso, quando a gente é vereador, a gente não tem que votar só o projeto que a gente gosta ou não. A gente precisa ter coragem, como o vereador Desmar disse, de fazer política votando o que é preciso para a cidade. E essa pauta existe. Ferret, que é meu amigo desde a adolescência, trabalha nessa área a vida toda. E eles merecem, sim, ser contemplados com o legislativo. Quando o vereador Jackson Charles, que é um profundo conhecedor das leis da cidade, traz um conflito de leis, eu discordo que exista conflito de leis. O que ele diz é que a lei complementar está acima da lei ordinária. No entanto, a lei complementar que ele citou, que é o Código de Postura, está defendida dentro da lei ordinária falando o seguinte, quem vai autorizar o evento será o Poder Público Municipal, que obedecerá toda essa lei e que precisará, sim, atender a todos os requisitos necessários. Quando eu atendi o Theo e o André dentro do meu gabinete, eu falei isso para eles. Quando a gente fala, vereador João, sobre a questão dos decibéis, os decibéis não são medidos a partir de quem está lá dentro da festa. Os decibéis são medidos pela lei de quem está escutando eles. Então, por exemplo, se a gente estiver no sindicato, nós temos um mosteiro lá de frente. E os meninos, e eu até pedi para que eles o fizessem, eles, durante uma festa deles, foram lá e mediram os decibéis para ver se isso extrapolava essa questão. Inclusive, as representantes do mosteiro, elas também têm essa gravação. A gente precisa ter muito cuidado, porque assim a gente coloca apenas as nossas questões pessoais na frente das questões da cidade. E quando a gente defende o uso das cidades, a gente precisa defender a todos e a todas. Mas eu sei que a preocupação do vereador Jackson Charles é apenas do legislativo não entregar realmente o que eles estão procurando. Mas eu tenho certeza que uma lei ordinária nesse sentido regulamentará e contribuirá, sim, para o desenvolvimento e para o atendimento da classe, a qual eu adianto meu voto favorável, e não só adianto meu voto favorável, eu defendo a matéria. Não frequento as festas, mas respeito a cada um de vocês e gostaria, sim, que a nossa cidade tivesse isso regulamentado, que vocês possam trabalhar em paz, gerando renda e sustento para cada uma das suas famílias. Muito obrigada.
Obrigado dizer que eu nunca fui, mas agora, a partir do momento que for regulamentada, eu irei também, porque aí uma coisa regulamentada, eu vou participar. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, também as palavras do vereador André me contemplou bastante, e o vereador Jacques também tem procedência no argumento. Eu quero cumprimentar aqui os representantes, né, das atividades, entretenimento, som automotivo, e é uma realidade da cidade. Nós precisamos de fato criar mecanismos, está certo o Leandro, de apresentar o projeto de domingo, para que nós possamos compatibilizar o interesse, né, daqueles que são amantes do som automotivo com o restante da população. A preocupação do vereador Jacques, ela tem pertinência, sobretudo porque o que, que acontece? Nós estamos aprovando a autorização, mas a lei complementar estabelece requisitos. quer dizer que existem, não estão caindo por terra. Eles vão persistir. Então, é importante que é um avanço, é um instrumento que vai ser favorável a vocês, certamente, mas é importante reconhecer que se houver algum conflito, há uma prevalência nesse sentido aí. Então, se houver uma necessidade, que possamos também alterar ou revisar a legislação no que diz respeito às regulamentações. Mas lembrando que os decibéis, eles são estabelecidos por resoluções, me falha a memória aqui, nacionais, né? São registros nacionais, eu me lembro aqui o nome da... é regulamentada por órgão nacional. Então, fica esse cuidado. É bom que se tenha um cuidado em garantir o sossego público. Não é CMDU, esqueci o nome da entidade que faz a regulamentação.
É a ABNT mesmo.
A ABNT, muito bem lembrado. É uma determinação da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, há toda uma legislação superior. Mas, de qualquer forma, é um avanço importante que nós temos também que respeitar, e até porque são... É importante que haja entretenimento, são centenas de pessoas que participam frequentemente, mas que possa, de qualquer maneira, garantir um sossego público. Ou seja, compatibilizar a possibilidade do trabalho, do entretenimento e, certamente, da mesma forma, garantir o sossego público. Ou seja, a ordem e a forma que eles possam exercer sua atividade, praticar seu entretenimento. Se for o caso, estamos à disposição para sentar, debruçar e criar alterações necessárias para aperfeiçoar ainda mais. Mas fica aí o registro positivo do instrumento apresentado. Eu voto favorável e estou à disposição, se for necessário, qualquer aperfeiçoamento da legislação. Eu vou falar.
Antes de passar ao vereador Ederson, o vereador Luizmar foi citado pelo vereador André, que é um minuto. Pois não, vereador?
Sim, esse decibéis aí. Então, vamos ter que proibir as vacas lá no Passo Berrar, os cachorros latir, né? Igreja não pode dar aquele glória a Deus bem alto, né? Tem que dar sim. Então, barulho é bom, gente, é gostoso. Agora, tudo tem decência e ordem, né? Em lugar adequado, é aplausível, sim. Porque senão, vereador Leandro, lá na hora que for gol lá do Galo, da Rubra, não pode comemorar, não. É porque aquele estádio ali, na hora que é gol, escuta lá no Calistópio, no posto presente. Né? Então, mas tenho certeza que o líder trouxe aí, entende bem de lei, mas é um projeto, sim, voltado para a gente parar de pegar nossos veículos aqui no sábado, domingo, e caçar alguma coisa em Goiânia, caçar alguma coisa lá em Caldas Novas, Pirinópolis, como já falei, ou buscar no entorno de Brasília um evento como esse. Tem também em outros lugares, e Anápolis, repito, cidade de 400 mil habitantes, tem sim que ter aí essas festas para alegrar nossos final de tarde e começo de noite. Muito obrigado, eu vou
voto. Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Presidente, primeiro ponto aqui, eu quero parabenizar a iniciativa dos organizadores desses eventos por ter procurado a Casa de Leis, por ter procurado o senhor, o vereador Leandro. Isso já mostra a boa intenção dos organizadores do evento. Quero aqui, na pessoa, né, do André, do pessoal que está com o André aqui, parabenizar vocês por isso, por buscar essa solução. E concordar com o vereador Jacques com relação à questão do código de posturas, que precisa ser alterado para contemplar, e isso aí vai ser estudado. Mas o primeiro passo foi dado, que é os organizadores do evento procurarem os vereadores Leandro Ribeiro, vereador Dominguinhos do Cedro, para que na Casa de Leis possa se buscar uma solução legal para a realização dos eventos. E aí eu quero fazer uma comparação com shows. Anápolis tem shows, nós vamos ter aí, tem a Rayana, Pecuária, shows diversos programados aí. E existe algo específico para aquele momento do show, um tempo de duração para aquele show, onde com certeza os decibéis alcançados, eles estão acima daquilo estabelecido pelo Código de Posturas. Então existe algo específico, talvez está aí um caminho para os eventos que se tratam de shows. Não vai ter ali o som mecânico, né, que acontece nos shows, aquele convencional, porque o som ele vai ser gerado pelos veículos automotivos. Então, eu acho que é nessa linha de raciocínio para se resolver essa situação. Vai ser um show onde o som projetado nesse show ele não vai ser de caixas de som convencionais, o que a gente está acostumado a ver, mas vai ser promovido, ou o som vai ser propagado pelos veículos automotivos. Então eu não vejo que é algo impossível. Se necessitar de ajustes, essa casa de leis, ela está à disposição para que nós possamos encontrar a melhor solução. A partir desse primeiro passo, que é a aprovação dessa lei, e se outros passos precisarem serem dados, podem contar conosco aqui, André e toda a sua equipe aí. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Vai discutindo ou não? Não?
Caminhando voto?
Não, ele pediu caminhar a voto, foi discussão no projeto. Então, coloco o projeto em votação. O vereador Luzimar quer encaminhar o voto, que a votação se borra, pois não?
Então, senhor presidente, eu pedi vista do projeto. Quarta-feira eu tive um compromisso em Goiânia, estive aqui na sessão rapidamente, e a gente entendeu que esse projeto deveria ter uma discussão mais ampla. E a gente viu que a maioria dos pares não estaria aqui. Hoje, veio quase na totalidade, mais de 20 vereadores. Então, o vereador Jacques se tornou bem explanado, deixar claro para o pessoal do som automotivo, os profissionais, que esse projeto, como foi dito, ele vai passar pela sanção do executivo. Então, a gente lava as mãos, nós estamos fazendo aqui nossa parte, e como foi colocado aí as ponderações da parte do líder do executivo, o vereador Jacques Rochard, parabenizo, então vocês entendem bem. Não é culpa da Câmara se depois, se você tiver problema lá na frente. Devolva lá.
Encaminhando o voto, vereador Jacques Rochard.
Só para complementar minha fala.
Caminhando voto.
Só para complementar minha fala, os níveis de decibéis estipulados na lei 279, ela não foi estipulado pelo município de Anápolis. Foi estipulado pelo Código Tributário Nacional e por determinação do Ministério Público. Eu penso que começa um trabalho de vocês junto ao Ministério Público. Vou dizer por quê. Se o município fizer alteração, o Ministério Público vai entrar com ação para derrubar a lei. Então, isso teve uma discussão muito ampla. Os nossos decibéis eram bem superiores a isso, que foi, inclusive, que causou problema para vocês, mas que, infelizmente, o município teve que fazer em função de uma ação impetrada contra o município na obrigatoriedade de obedecer os níveis de decibéis estipulados pela ABNT, que é o que o Jean tentou explicar ali, mais ou menos. Então, é importante, todo mundo está dizendo importante, eu também acho importante, vocês ganharam um aliado, vamos entender assim, Começa-se uma discussão, porém, não comemorem 100%, porque pode ter problema na hora do alvará. E aí, os técnicos da prefeitura, eles baseiam na lei. Então, infelizmente, eu estou sendo claro com vocês. O meu voto é favorável por respeito a vocês, por respeito aos vereadores, e por entender que eu também gosto muito de som automotivo, eu gosto mais. Mas que, infelizmente, tem uma lei nacional que ela trava essa questão. Então, precisa de um trabalho político, de gestão, junto ao Ministério Público, junto ao Executivo, para que aí sim, aqui vocês já viram, não terá nenhum problema de votar favorável à lei. Então, meu voto é favorável com essas observações. Muito obrigado.
Caminhando. Pessoal, vamos organizar aqui, Encaminhar voto só quem é líder de partido. Quem pode encaminhar os votos aqui na Câmara? O líder do PP, o líder do PSB, que é o líder do PSB e do Executivo, o líder do MDB, o líder do PL e o líder do Republicano.
Esses... Podemos.
Podemos não. Podemos só ter um vereador. É só partido que tenha mais de dois vereadores. Partido que tenha dois vereadores.
Mas só tem um vereador?
Pois não, se tem só um, não precisa. Então, coloca o projeto em votação. Votação simbólica.
Um só, declaração de voto.
Mas ele pediu para encaminhar. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unidade dos presentes. Antes de passar a palavra à vereadora Cleide para leitura de moções, requerimento e indicações, passa a cadeira da presidência ao vereador Jackson Charles, que eu vou estar ali na presidência resolvendo alguns problemas aqui do Poder Legislativo.
Foi.
Pela ordem, está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Ederson Lopes.
Pela ordem.
Senhor presidente, quero aqui usar a palavra pela ordem para reafirmar e ratificar aquilo que eu falei. Eu penso que o direcionamento para essa solução é tratar o evento com som automotivo como show. E o show ele não pode acontecer em qualquer lugar, mas ele pode acontecer. Citei os exemplos do Arraiana, citei os exemplos da pecuária. Então é tratar como show, onde tem local estabelecido, período de duração pré-estabelecida. Porque é evidente que o som automotivo, assim como o show, ele nunca vai atender os decibéis estabelecidos no Código de Postura, e o senhor falou muito bem, com relação ao Ministério Público, com relação a leis federais. Então é tratar este evento como show, eu acho que é a solução. Mas eu usei a palavra pela ordem também, para manifestar aqui os sentimentos, as condolências à família do vereador Lisier Borges, pela perda do seu pai agora, o senhor José Borges. Eu estive lá no velório foi sábado, estive lá no velório, abracei o vereador Lisier, que estava realmente com toda a razão, bastante abalado, e que o senhor possa estar fortalecendo, possa estar renovando as forças da família, e fica o legado, né, de um senhor de 91 anos, que fez muito pela cidade de Anápolis, muito pelas famílias carentes da nossa cidade, muito pela comunidade católica aqui da cidade de Anápolis. Então fica aqui a nossa manifestação dos nossos sentimentos. E também a família da dona Onaide Santilo, pela perda do seu filho também, que Deus possa estar fortalecendo, que o Senhor possa estar trazendo consolo ao coração da dona Onaide Santilo, que foi a pessoa, juntamente com o Ademar, que abonaram a minha primeira ficha de filiação a um partido, e pessoa com a qual eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, que o Senhor também possa estar trazendo força e consolo à família da Onaide Santilo. Obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra.
Pela ordem, presidente.
Eu vou conceder a palavra pela ordem ao vereador Frederico Godoy, e posteriormente nós iremos fazer as votações dos requerimentos, moções, indicações, e voltamos a palavra pela ordem. Pela ordem, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão, mas, presidente, uma dúvida que eu fico grande, viu, Zé Fernandes, você e a vereadora Andréa, se os decibéis têm um limite, como que faz o Arraiana lá? Porque ali tem um monte de vizinho. E o som lá, eu te garanto que é muito mais alto que o som automotivo. A pecuária, como é que vai ter a pecuária agora mês que vem, olha? Então, peraí, então a lei é para um é uma, para outra é outra, peraí, alguma coisa está errada aí. Né? Então eu acho que o pessoal do som automotivo, eles querem regular, eles querem fazer a regulamentação em locais apropriados. E será que a Arraiana naquele local lá é apropriado? Então aqui eu deixo minha dúvida aqui.
Presidente.
Bem-vindo à oposição.
Passo para o secretário para a leitura dos requerimentos, moções e indicações para a votação.
Indicação de número 109, vereador Hélio Araújo. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a contratação de educadores e auxiliares de educação para CEMEI, dona Iris Rezende Machado. Moção de repúdio do número 27, vereador policial federal Suender. Moção de repúdio à postagem publicada no perfil X do MTST no dia 29 de março de 2024, sexta-feira santa, em que escarnece a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, retratando a cena do Calvário com um dos dizeres, bandido bom é bandido morto, num claro desrespeito à fé cristã professada por milhões de brasileiros e fundadora de nossa pátria. Requerimento de número 1470, vereador Alex Martins. Requer encaminhamento à companhia, à CMTT, ao senhor presidente Fernando de Almeida Cunha, solicitando um redutor de velocidade na rua Paraíba, quadra 16, Jardim Promissão. Requerimento de 1472. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Francisco Alves, bairro da Lapa. Requerimento de número 473. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco localizado à Rua Iago Rodrigues Moreira, quadra 42, lote 11, bairro Calistópolis, segunda etapa. Requerimentos da vereadora Andréa Rezende. Requerimentos de número 4252. Requer encaminhamento de ofício ao 4 BPM de Polícia Militar, solicitando em caráter de urgência que seja intensificado a ronda policial em todo o bairro Novo Paraíso, Anápolis, Goiás. Requerimentos de número 4.000, 271. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a limpeza e retirada de terra e de frente à entrada de uma residência na rua número 24, quadra 20, lote 14, bairro Anápolis City, Anápolis, Goiás. Requerimento número 4.273. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpada e relé do poste com o número 02-36-478-5, na rua Amazonas, número 877, Centro, Anápolis. Requerimento de número 4.274. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada toda poda de árvore em toda a extensão da Avenida Elias Zaczak, em especial a quadra 52, lote 11, conjunto habitacional Filósofo Machado. Requerimento de número 4.305. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpada do poste de madeira à Rua A, número 208, bairro Nossa Senhora Aparecida, Anápolis, Goiás. Requerimentos do vereador... Não está, Deusmar? Requerimentos do vereador... Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer encaminhamento de ofício à companhia da CMTT para solicitar um estudo de sinalização para colocar na via de mão dupla na rodovia Transbrasiliana, distrito agroindustrial. Requerimento de número 1367. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco na rua Iago Moreira, Parque Calistópolis, em frente à escola Doutora Napolina Silveira de Faria. Requerimentos de número 1405, vereador Edmilson Mercado Serve Bem, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Miguel Rodrigues, bairro João Luiz de Oliveira. Requerimentos de número 1406. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco na Avenida Luiz Capaneda, quadra 75, lote 961, Vila Jaiara. Requerimentos de número 1411. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 8, lote 1, bairro Jardim Calixto. Requerimentos, vereador Frederico Godoy, requer encaminhamento à CMTT para solicitar serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, poste supracitado localizado à rua Trás do Monte, quadra 51, lote 5, bairro Polo Centro. Requerimentos número 547, encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, requer o serviço de roçagem e limpeza de praça pública em caráter de urgência, locada à rua 49, esquina com a 53, quadra 4, lote 16, bairro Recanto do Sol. Requerimento número 548, encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente, requer os serviços de roçagem, limpeza e caráter de urgência na rua PB 23, quadra 53, lote 10, Parque Brasília. Requerimento número 549, encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente, requer serviço de roçagem, limpeza e caráter de urgência por toda a extensão do canteiro central na rua PB 1, Parque Brasília. Requerimento número 619, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, requer serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na Avenida Liberdade, quadra 55, lote 30, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Hélio Araújo, de número 1044, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a operação tapa-buraco na Avenida JK, número 3000, Jardim Eldorado. Requerimentos de número 1046, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência a operação de tapa-buraco na Rua 44, quadra 96, lote 3, JK, Nova Capital. Requerimento de número 11.022, encaminhados à CMTT solicitando estudos para implantação de uma barreira eletrônica na rua 25 do bairro JK, Nova Capital. Requerimentos de número 11.170, encaminhados à CMTT solicitando estudos para implantação de um semáforo no cruzamento da rua Palestina com a Bolívia e rua Dinamarca, próximo ao supermercado Bem, bairro Boa Vista. Requerimentos de número 1171, encaminhados à CMTT solicitando a realização de estudos técnicos para abordar os problemas de tráfego na rua Mangabeira, bairro Portal Cerrado. Requerimentos do vereador Jean Carlos, de número de 1377, encaminhados de ofício à Secretaria de Obras solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do residencial Sangrilá. Requerimento de número 1378, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência serviço de manutenção e limpeza na Unidade Básica de Saúde, UBS Jardim Arco Verde. Requerimento de número 1379, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência serviço de manutenção e limpeza da Unidade Básica Jardim Arco Verde. Requerimento de número 1380, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco com toda a extensão da rua Bernardo Saião, Cidade Universitária. Requerimento de número 1400, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência serviços de cascalhamento com compactação da Rua da Liberdade, quadra 1, lote 1, a 20, bairro Frei Eustáquio. Requerimentos do vereador Jackson Charles, de número 1095, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza conforme endereço abaixo citado. Requerimentos de número 1097, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de troca de lâmpada conforme endereço especificado abaixo. Requerimentos de número 1098, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de roçagem e limpeza conforme endereço abaixo especificado, bairro Maracanã, praça pública. Requerimento de número 1099, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a serviço de desobstrução de boca de lobo na Vila Formosa, rua 127, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 1101, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de desobstrução de boca de lobo na rua Jamila Aidar, quadra 1, lote 8, no bairro São Sebastião. Requerimentos do vereador... José Fernandes. Requerimento de número 407, requer nos termos do artigo 136, inciso 1, seja oficializada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos na rua Olga, quadra 20, lote 11, Vila Mariana. Requerimento de número 408, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço, solicitando a Secretaria para a realização de tapa-buraco na rua Ana Flávia Sabag, quadra 4, Parque das Primaveras. Requerimento de número 409, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem na Avenida Central, bairro Industrial Munir Talisco. Requerimento de número 410, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem no Parque Ipiranga, bairro Jundiaí. Requerimento de número 411, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem na Unidade Básica de Saúde e suas proximidades no bairro residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requerimento de número 1036, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de roçagem na Rua 6, em toda a extensão da área, em frente à quadra 9, bairro residencial Araguaia. Requerimento de número 1037, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos solicitando serviço de roçagem na rua JP48, em toda a extensão da área, em frente à quadra 32, bairro Jardim Primavera. Requerimento número 1039 requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando o serviço de tapa-buraco na pracinha da rua 3, quadra 11, C, bairro Vila Norte. Requerimento de número 1041, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de roçagem na Praça de Expostos, na rua João Florentino, esquina com a rua 11, rua 30, bairro Residencial das Flores. Requerimento de número 1048 requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza e manutenção de um bueiro na Avenida Pedro Ludovico, quadra 17, lote 49, bairro Parque Calistópolis. Requerimentos da vereadora Trícia Barreto, de número 1504, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando roçagem de toda a extensão da rua Madalena Rodrigues dos Santos, no residencial Jardins do Lago. Requerimento número 1505, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando roçagem de toda a extensão da rua Joaquim Rodrigues dos Santos, no residencial Jardins do Lago. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções, indicações estão em discussão. Discutindo.
Discutindo.
Discutindo, vereador Luzimar Silva.
Obrigado. Só para ajudar aí o projeto de 1367 da Rua Iago, ali pedido do vereador Edmilson, né, já foi feito ali em frente à escola Anapolina de Farias. Né, o vereador sempre lutando e pedindo ali para a região, né, e informar que passei no local sexta-feira, já tinha tampado. Devolvo a palavra, só para contribuir mesmo aí com o processo.
Ainda na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, apenas registrar aí alguns pedidos de roçagem em UBS, já, inclusive da UBS Jardim Arco Verde, e também de regiões, como o Xangri-Lá, que o senhor conhece bem. Aí não entrou aí, mas nós estamos precisando urgentemente ali também na região da Alexandrina, retirada de lixo, entulhos, tapa-buraco. Então, pedir ao senhor que reforce nós lá junto ao executivo para que as operações tapa-buraco se intensifiquem com mais celeridade. Sobretudo ali também na região da Alexandrina, Jaiara e Itamaraty, muito buraco, e realmente já de muitos dias. Realmente está chovendo, mas alguns dias tivemos a estiagem. Pedi aí para ampliar as equipes nesse momento nos dias de estiagem, para poder realmente fazer a manutenção que está sendo cobrada por toda a população napolina. Roçagem, nos CBEs, nas unidades de base de saúde, nos lotes, né, lá no industrial está tomado de mato, inclusive os lotes particulares também, mas é o caso da fazer a roçagem e fazer a cobrança. E especialmente também o tapa-buraco, no Xangri-Lá, na Alexandrina, né, no Parque Iracema, Itamaraty e Jaiara. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão, o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Só para acrescentar, fiz uma indicação, presidente, ao executivo, que ele olhe com bons olhos, que vossa pessoa também tenha sido assim como líder da casa, uma indicação para que seja contratada mais pessoas por CMEIs. A gente viu um problema sério, hoje eu fui procurar para alguns pais, que estão com alguns problemas, e a falta de alguns profissionais no CMEI acarreta isso aí. Deixo aqui meu abraço a todos os secretários que hoje... A gente sabe a parceria que foi feita não só com nós, mas com o senador Wilder. Nós assinamos no final do ano 6 milhões para o asfalto de Anápolis. E quero agradecer a todos os encaminhamentos que eu tenho feito, a todas as proposituras, todos os secretários que têm atendido os nossos pedidos. E quero deixar aqui reafirmar o compromisso que nós temos aqui com o Executivo de trazer emendas para ajudar o que for preciso. Nós sofremos hoje uma questão das cataratas aqui em Anápolis, a questão de quem tem várias pessoas que estão na fila. E deixo à disposição, líder, converse com o executivo, se precisar que eu vá em Brasília buscar emendas para fazer as operações de cataratas aqui dentro de Anápolis. Os olhos, estou à disposição, me coloco à disposição para buscar essas emendas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio. Ainda em tempo, solicito a secretária que faça a leitura de alguns requerimentos do vereador Suender. Estava anexo a um outro vereador que está ausente e passou despercebido. Gentileza.
Requerimentos do vereador policial federal Suender, requerimento de 1358, encaminhados a Quebec, solicitando que seja feita em caráter de urgência a coleta de lixo que tem se tornado frequente e o acúmulo de lixo por vários dias no cemitério de 21 Anápolis, distrito do município de Anápolis. Requerimento de número 699, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza da Avenida Ipiranga, quadra 4, lote 2, Jardim São Paulo. Requerimento de número 1442, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando vistoria diagnóstica no viaduto da Avenida Brasil Sul, com a Mazilho Lino Souza e Rua Radial Sul, visando identificar se as rachaduras no viaduto comprometem as estruturas físicas no local, caso positivo, solucionar os problemas. Requerimento de número 1438, encaminhados ao chefe do Poder Executivo, solicitando que a gratificação que foi cancelada via decreto seja novamente instituída para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, bem como para todos os servidores que foram prejudicados com essa retirada e com o devido pagamento dos retroativos. Requerimento de número 1388, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que sejam providenciadas macas e cadeiras de rodas novas para atender as demandas do município, principalmente na UPA Doutora Laí Mafra Andrade, situada à Rua 29 de Dezembro, sem número, na Vila Esperança. Sem mais moções e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Sobre a sua solicitação do retorno da gratificação de responsável, já tem uma comissão, tanto de agentes comunitários de endemias e também de saúde, na elaboração do texto da lei. Acredito que essa semana, se Deus quiser, estará nessa casa a lei para que seja regulamentado a gratificação por produtividade, que legalmente pode ser paga. Então, já tá, esse acordo já existe entre os colaboradores, os sindicatos, e já está pacificado junto ao Executivo Municipal. Na discussão, vereador Suender Silva.
Três requerimentos que eu gostaria de discutir. Primeiro, essa solicitação, né, de uma vistoria diagnóstica do viaduto ali na Avenida Brasil Sul com a Mazilho Lino. Importante dar uma olhada, né, fazer uma vistoria, engenheiros, técnicos, fazer uma vistoria no local, porque algumas pessoas estão notando, percebendo ali rachaduras e não sabem identificar se aquilo realmente é um problema. Tranquilizar a população que não tem problema algum, não tem falha alguma ali, né, estrutural, ou se tiver, para que possa estar solucionando esse problema. Eu apresentei aí há pouco tempo agora um projeto, né, que possa estar fazendo vistorias diagnósticas antecipadas, né, por precauções aí, dentro de a cada 2 anos. Ele não foi adiante, mas a gente vai até apresentar novamente, é um projeto importante. O segundo requerimento é justamente a gratificação, né, retorno da gratificação aos agentes de mídia, agentes de saúde, já se encontra aí há 2 meses, né, sem receber, porém, se estão fazendo, né, os devidos acordos, ajustes aí, mas é importante que prevaleça o requerimento para que o próprio município informe lá esse legislativo desse acordo e a gente está acompanhando também. O terceiro é solicitando que sejam providenciadas no âmbito do município macas e cadeiras de rodas, em especial ali na UPA 24 horas. Estive lá há pouco tempo, todos viram aí. O que prejudica demais o atendimento são a falta de macas, cadeiras de rodas ali. Acho que até os próprios servidores lá estão fazendo as cadeiras de rodas. Mas é importante que o próprio município contemple, não só lá, mas já em vários outros locais, como o Hospital do Idoso, UPAs, a UPA, né, UPA pediátrica também, a UBS, enfim,
várias marcas e várias cadeiras de rodas para atender e abastecer toda a linha de saúde. Mas na doutora Laí Mafra Andrade, que é a UPA 24 horas, é necessário, é emergencial a solicitação. Quando eu estive lá, até uma maca estava sendo retida ali por causa do bombeiro. Os bombeiros estavam parados ali por causa dessa maca, porque não tinha onde colocar a senhora, que a senhora estava com dificuldade ali respiratória e não podia ser colocada em outro local. E tinha que ser na maca. E naquele momento, a maca ali ficava disposição, que era do Corpo Bombeiro, né, que era do SAMU, desculpa, do SAMU, ficava à disposição do... As macas do SAMU ficavam à disposição daqueles pacientes que chegavam ali. Então, estamos colocando aí o requerimento em pauta aí para o Poder Executivo, para que atenda aí a demanda do município. A aquisição de macas e cadeiras de rodas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Requerimentos, moções e indicações estão em votação. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados pela maioria dos presentes. Vereadora Andréia, ainda tem um tempinho aqui. Não tendo mais inscritos, não tem horário regimental. Eu estava falando só porque... Esgotado o horário regimental, declaro encerrada essa apresentação e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão ordinária desta segunda-feira, hoje, dia 8 de abril de 2024, Marcos Vieira, uma sessão bastante movimentada, de muito conteúdo e principalmente com destaque para projetos, né, que até em certo ponto polêmicos, que foram analisados pelos vereadores, e a utilização de todos os espaços, no pequeno e no grande expediente. Os vereadores aproveitaram hoje para falar sobre as alterações partidárias que aconteceram no fechamento da janela partidária nesse fim de semana.
O que é natural, né? Os vereadores comunicando os novos partidos e as motivações que os levaram a fazer a troca de agremiação e ressaltando, obviamente, as mudanças aqui para frente. Então, seguir na Câmara Municipal discutindo e debatendo projetos, senhor Oswaldo.
Muito bem. Até amanhã, então, Marcos.
Até amanhã.
Valeu.
Valeu.